Olá para você que nos acompanha de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 4 de abril de 2017 e começa agora a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores, mas fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 4 minutos do dia 4 de abril do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, Sargento Elton, fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e do vereador Ademir fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Submissão às autoridades. Cada qual será submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus, para fazer justiça e para exercer ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete, o imposto a quem deveis o imposto, o tributo a quem deveis o tributo, o temor e o respeito a quem deveis o temor e o respeito. Essas são as palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores Sargento Elton por fazer a leitura de um trecho da declaração, de um trecho da Bíblia Sagrada, e o vereador Ademir por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido a todos para ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis. Thank you.
gigante que a glória não esqueça. É terra enorme, vale do colosso, e o teu futuro em pesa é linda. Terra adorada, entre outras mil é do Brasil a pátria amada. Dos filhos desse solo é mãe gentil, pátria amada Brasil. Yeah.
coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Ficha de inscrição para a tribuna livre. Edilson de Jesus Oliveira. Falar sobre o tema aplicativo Uber7. Projetos do Legislativo. Projeto de resolução número 100M-006 de 2017 dispõe sobre o compartilhamento e multiplicação de informações e processos de qualificação e capacitação profissional no Legislativo Municipal e da outras providências. 30 de março de 2017. Autor César Tarzan. Quórum maioria simples. Projeto de lei número CM014 de 2017. Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Projeto AMA, Comunidade Terapêutica, com sede e foro neste município, de 30 de março de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum maioria simples. Projeto de lei número CM045 de 2017. Institui o Dia Municipal das Artes Marciais no município de Divinópolis e da outras providências, de 30 de março de 2017. Autoria, Roger Viegas. Quórum maioria simples. Contabilidade Geral do Município, Divinópolis, março de 2017. Ofício número 70 de 2017. Assunto: movimentação orçamentária, financeira e patrimonial. Prezado senhor, em atendimento ao disposto no artigo 1º da Lei 2.959, de 10 de julho de 1991, encaminhamos digitalmente a esta casa todos os demonstrativos que compõem execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, para o conhecimento e análise de vossas excelências, dos demais pares desta egrégia Câmara Municipal, assim como procedemos com a gravação mensal da movimentação ocorrida, ou seja, empenhos, notas de liquidação, guias de receita e ordens de pagamento do mês de fevereiro de 2017, devidamente identificado. Atenciosamente, diretor contábil Agilson Emerson da Silva. Câmara Municipal de Divinópolis, ofício 119 de 2017, gabinete vereador Dr. Delano. Senhor presidente, meus cordiais cumprimentos e venho por meio deste, nos termos regimentais, justificar a vossa excelência meu atraso na 17ª reunião ordinária da sessão legislativa da 24ª legislatura, que será realizada nesta terça-feira, 4 de abril de 2017, em virtude de reunião com o promotor Ubiratã Domingues, na Coordenadoria Regional dos Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Oeste, para tratar de assuntos referentes à saúde pública em nosso município. Sendo só o que se apresenta, despeço-me com cordiais saudações. Atenciosamente, vereador Dr. Delano, líder do partido PMDB. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Agenda de licitações. 3 do 4 de 2017 a 7 do 4 de 2017. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Comunicação externa número 079 de 2017. A Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério de Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte durante o período de 26 de fevereiro de 2017 a 25 de março de 2017. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária Janete a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesares.
Excelentíssimo senhor, indicação número 307 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalação de um poste com luminária na Rua São Paulo, entre a Rua Martinha Silvina Tavares e Rua Maria Zumira. Indicação número 308 de 2017. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de calçamento poliédrico na Rua Francisco Martins, na travessia do bairro São Roque para o bairro Rancho Alegre. Indicação número 359 de 2017. Solicitando a possibilidade de instalação de um quebra-molas na Rua Ari Parreira Barbosa, esquina com a Rua Itambé, próximo à Escola Estadual Manuel Correia Filho, bairro Planalto. Todas as indicações, vereadora Demir. Indicação número 378 de 2017. Que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer os redutores de velocidade nos seguintes trechos. Na extensão da Rua Maria Francisca Gonçalves, no bairro Casanova. Rua Domingos José Rosa, próximo ao número 1130, no bairro Casanova. Rua Cristo Redentor, próximo ao número 970, no bairro Casanova. Na extensão da Rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda. Indicação número 379 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento nos seguintes trechos. Rua Américo Peçanha, nas proximidades do número 599, no bairro Maria Peçanha. Em toda a extensão da Rua Soldado Geraldo Fernandes, no bairro Itacolomi. Rua Antônio Teodoro Ferreira, nas proximidades do número 594, no bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número 380 de 2017. A possibilidade de fazer as podas das árvores nos seguintes trechos. Na Rua Ápia, em frente número 340, no bairro Vila Romana. Rua Oswaldo Machado Gontijo, em frente ao número 1325, no centro. Avenida Flora, entre os números 591 ao 621, no bairro Vila Romana. Rua Vereador Eliseu Zica, em frente ao número 193, no bairro São José. Rua Coronel João Notini, entre Antônio Olímpio de Moraes e Oswaldo Machado Gontijo, no centro. Indicações, vereador Cleitinho. Indicação número CM754 de 2017. Que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade de realizar a limpeza da Rua Estados Unidos entre as ruas Bom Sucesso e Bom Jardim, no bairro Vale do Sol. Vereador César Farzan. Indicação número CM416 de 2017. Solicitando que seja estudada a possibilidade de calçamento da Rua Xingus entre os trechos da Rua Tamaracá e Avenida Goitacazes, localizado no bairro Jardim Candidez. Indicação número CM417 de 2017, solicitando que seja estudada a possibilidade de retomada da construção da barragem no Rio Itapecirica, próximo, localizado próximo ao córrego do Paiol. Indicação número 412 de 2017. A possibilidade de envio do projeto de lei que dispõe sobre a cessão de cadeiras de roda aos portadores de mobilidade reduzida em Divinópolis. Indicação número 732 de 2017. A possibilidade de fazer recomposição poliédrica e ou tapa-buracos na rua Joaquim José Ferreira, no bairro Danilo Passos. Indicações, vereador. Corrigindo indicações anteriores, vereador Edson de Souza. Indicação 732 de 2017, que fala sobre a recomposição poliédrica ou tapa-buracos na rua Joaquim José Ferreira, no bairro Danilo Passos, do vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação CM número 723 de 2017, solicitando a implantação exclusiva do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRAM, em Divinópolis. Indicação CM 725 de 2017, indicação ao senhor prefeito Galileu, solicitando a reforma da quadra da comunidade de Buritis. Indicação CM número 741 de 2017, solicitando ao órgão competente a limpeza na região da Cachoeira do Caixão, alargamento das laterais das vias utilizadas para a trilha, instalação de placas de identificação da área esportiva. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar CM número 14 de 2017. Moção de pesar pelo passamento da senhora Maria Nazaré Ferreira da Silva, ocorrido em março de 2017, devendo ser feita a comunicação à família enlutada. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 751 de 2017. A possibilidade de instalação de braço com lâmpada própria para iluminação pública e em um poste existente na Nova Lima, próximo ao número 730, no bairro Bom Pastor. Indicação CM número 752 de 2017. Solicitando a instalação do poste com braço e lâmpada própria para iluminação pública na rua Euclides da Cunha, entre as ruas Candeias e Medina, no bairro São Judas. Indicação número 753 de 2017. A possibilidade de instalação de poste com braço e lâmpada própria para iluminação pública na rua Dr. Luiz Magno Correia Maia, entre as ruas Guapé e Tucuruçá, no bairro Morada Nova. Indicações, vereador Josafá. Indicação número 761 de 2017. Solicitando patrulhamento para a rua Vera Cruz, no espaço compreendido entre a rua Bela Vista e rua Paraíso, no bairro Icaraí. Indicação número 763 de 2017. Solicitação de patrulhamento para a rua Bolívia, no espaço compreendido entre a rua Alzira Fonseca e rua 2, no bairro da Vanusa. Indicação número 764 de 2017. Solicitação de patrulhamento para a rua Jesuíno Ferreira da Silva, no espaço compreendido entre a rua Montreal e a rua Sargento Carioca, bairro Santa Lúcia. Todas as indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 509 de 2017. Proceder à limpeza dos dois lotes de terreno da prefeitura localizada à rua Petrópolis, entre os números 671 e 721, no bairro Alvorada. Indicação número 537 de 2017. Fim de proceder o corte da árvore situada à rua Carbonita 970, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicação número 538 de 2017. A fim de proceder à operação tapa-buraco na rua Cruz e Souza, esquina com a rua Carbonita, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 766 de 2017. Para que seja estudado junto ao setor competente que faça o tapa-buraco na rua Armando Silva Pinto, esquina com Marfílio João da Costa. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número CM740 de 2017. Que seja providenciado estudo sobre possibilidade de ser construída uma saliência quebra-molas na rua Maria da Paz, frente ao depósito JM, no bairro Danilo Passos 1. Indicação CM741 de 2017. Que seja providenciado estudo sobre a possibilidade de estender a rede elétrica da rua Ferroviário Anísio Viriato a partir do número 260 no bairro São Judas. Indicação número CM742 de 2017. Que seja providenciado um patrulhamento e reposição de terras na rua Cerejeiras, próximo ao número 861, bairro Jardinópolis. Indicações, vereador Sargento Elton. Indicação número 748. Solicitando estudo para instalação de quebra-molas na rua Padre Eustáquio, no bairro Santa Rosa. Indicação número 749. Solicitando limpeza da ponte de pedestre localizada no final da rua Califórnia, no bairro Santa Rosa. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação número 721 de 2017. Que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Que seja realizado o patrulhamento da rua Quito, próximo ao número 151, no bairro Jardim Belvedere. Indicação número 726 de 2017. Solicitando que seja verificada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Patrulhamento da rua Soldado Geraldo Fernandes, no bairro Itacolomi. Indicação número 727 de 2017. Solicitando a possibilidade de prolongar o itinerário do ônibus que atende o bairro Itacolomi para mais dois quarteirões do ponto final na rua Soldado Geraldo Fernandes. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a secretária Janete por fazer a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares. E em seguida, passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões.
Senhor presidente, palavra.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Sobre a Comissão de Direitos Humanos, um balanço aí no mês de março, o atendimento feito, tanto falo pela consultora jurídica Sandra, Michele e a comissão, os vereadores, Sargento Elton, Cleitinho e Tarzan, referente à orientação jurídica, os números geral foram 17 atendimentos. Referente à orientação jurídica sobre detentos foram 09. Referente à solicitação de segunda via de documentos, as pessoas que necessitam desse trabalho, foram 41 atendimentos no mês. Referente a memorandos da Câmara Escuta, até chama a atenção aí da população, denúncias, né, um problema que você está vivenciando aí em relação a direitos humanos e também a outros problemas do cotidiano, é 0800-283-7890. Repetindo, 0800-283-7890. Referente a esse trabalho da Comissão de Direitos, foram dois atendimentos. Referente a relatório de visitas, foram 1. Referente à solicitação de providências, 4. Num total aí de 74. Visitas ao Centro de Convivência Selviana Velar, no bairro Danilo Passos. Inclusive, nós fizemos um relatório, já emitimos para a Prefeitura e outros órgãos competentes. Tem uma reportagem no jornal aí, mas nós não recebemos a resposta formalmente. Porque de forma formal, se for aquelas respostas que deram lá, aqui não tem moleque não, viu, Cleitinho? Está falando lá que a estrutura lá é adequada para o atendimento. Mentira, aqui não tem moleque. Lá era um atendimento educacional, privado de criança, entendeu? Lavatório de criança e pessoas deficientes lá sendo tratadas dessa forma. Então eu espero uma resposta com documento para que possamos fazer aqui, ler aqui em plenário e dar a solução adequada. Ofícios emitidos foram 40. Os dados deste relatório foram extraídos dos arquivos dos fichários da Comissão de Direitos Humanos. Essa palavra, senhor presidente.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatórios. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatórios, passo a tribuna livre. Convido o senhor Edilson de Jesus Oliveira, que falará sobre o aplicativo UPER-7, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos, vereadores. Eu sou gestor da empresa Policar 7 e proprietário da UPER-7 do Brasil Transporte. O que eu venho alegar aqui hoje é o seguinte: em 4 de 12 de 2014, a Prefeitura me deu um alvará para serviço de transporte passageiro e locação de veículo. Para transportar passageiro e locação de veículo. Isso está dentro do cadastro da Receita Federal. E quando foi agora em 2016 para 2017, eles foram e caçaram o alvará alegando que eu estava fazendo serviço de táxi. E qual tem aqui no Quenai, no número do Quenai, é uma atividade econômica em qual o usuário usa o serviço com carro para serviço de transporte nas condições de passageiro. E vem falando que a categoria é diferente do serviço de táxi classificado em outro segmento. Foi isso que aconteceu, senhores. Então a nossa empresa está sem alvará, não estou conseguindo fazer nota fiscal, então a gente estamos prejudicados pela prefeitura. Isso foi na gestão do Vladimir. Eu procurei os vereadores aqui, o nosso amigo Cleitinho aqui, por diversas vezes. A gente foi lá na prefeitura, não resolveu nada. E a nossa doutora lá, a doutora Flávia, falou que não ia desbloquear porque a gente estava fazendo uma exerção de serviço de táxi. Mas ela colocou aqui, quem assinou foi ela e outras pessoas dentro da prefeitura, que era para exercer o serviço de transporte. Então, eu venho dizer que não é um serviço de táxi. É um serviço de transporte de passageiro, qual eu não uso placa vermelha, não uso taxímetro e não tenho luminoso. Então, foi isso que aconteceu. Então, 411 motoristas cadastrados estão prejudicados por causa dessa incompetência que fizeram conosco. Entendeu? É isso que eu tenho a falar. Então, a gente está tentando de todas as formas para regularizar, voltar às atividades. Então, são aí os pais de famílias que estão prejudicados por causa dessa competência que fizeram conosco. Aí eu quero que vocês dizem o que vocês têm a dizer. Entendeu? 6 minutos? Então, eu não tenho nada que falar, pessoal. Eu já procurei a prefeitura por diversas vezes. Eu acho que o que eu tinha de falar era isso. Eu só fico preocupado em questão dos motoristas que hoje... São 411 motoristas que estão cadastrados. Isso. Eles trabalham hoje dentro de Divinópolis. A gente hoje trabalhamos com 46 empresas dentro de Divinópolis. A gente presta serviço para as empresas dentro de Divinópolis. Aqui, então, é porque os 411 motoristas, eles trabalham aqui, vão para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles viajam, circulam. Isso, são pessoas que moram aqui e fazem no Brasil inteiro. A gente está fazendo um serviço, a gente está em atividade, a gente utilizamos um aplicativo, né, ela falou que a utilização do aplicativo não era para ser, a gente está usando uma atividade como Uber, não é Uber, é um serviço que foi declinado através do celular, pelo WhatsApp e o aplicativo que foi elaborado. Todos os veículos são emplacados em Divinópolis. Aí agora eu conto com os vereadores aí para o que possa fazer conosco aí para a gente continuar nossas atividades em Divinópolis. Então, eu estou vendo que cada dia que passa as empresas estão fechando, a gente está sendo prejudicado também nessa questão. Ok?
Queremos agradecer ao nobre tribuno Edilson de Jesus Oliveira. Agora passaremos a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente, pela ordem, nos termos regimentais, peço Vossa Excelência a permissão para deixar o plenário por alguns minutos, haja visto uma audiência previamente designada no juizado especial. Volto em instantes.
Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero aqui dizer ao Edilson, que saiu aqui, que nós estamos aqui para poder ajudar e até mesmo intermediar. Nós, vereadores, temos essa função de ajudar aí as pessoas a chegar até o Poder Executivo para ter um entendimento legal, jurídico, de como vai funcionar o Uber7 na cidade de Divinópolis. Mas as informações que chegam para a gente, que é, né, uma questão polêmica que se viveu São Paulo, se viveu Belo Horizonte, foi a questão do Uber. E me parece, e vou deixar para a gente refletir nas próximas reuniões, para que cada um faça um levantamento do que foi votado ontem à noite na Câmara, no Senado, né, que é essa questão em especial do Uber nas principais capitais do Brasil. Então é um projeto que cabe uma análise melhor, uma flexibilidade melhor também, não só entre os taxistas, mas também entre as pessoas que utilizam do transporte, mas conte com a gente para ser o elo interlocutor de você e o Poder Executivo para poder solucionar o seu problema. Quero também aqui ser solidário aos moradores do Jardim das Mansões que estão aqui em plenário. Mostra para nós aí o nosso câmera, as pessoas que vieram, que no último final de semana o Cleitinho e o Sargento Elton estiveram lá no bairro, nos convidaram para estar presente, e o Sargento e o Negro do Buriti também estava, nos convidaram para estar presente lá nessa grande mobilização que a comunidade faz em prol de coisas básicas no bairro, que é a manutenção da rua Princesa Isabel, que é a reivindicação da abertura da rua que dá acesso ao bairro Vila Romana, iluminação do bairro, o calçamento da rua e do transporte público, a manutenção e a instalação de rede pluvial nas ruas do bairro, e são 40 anos esquecidos, só o IPTU que vai, a prefeitura nunca foi. E como primeira opção, o esgoto. O esgoto que se pagam aí, a manutenção de uma coisa que não tem. Se não tem esgoto, paga a manutenção. Então quero deixar aqui a nossa solidariedade a vocês moradores, e lá também eu tenho uma prima que mora lá no alto, lá com vocês, que sofre também com esse problema há mais de 40 anos junto com vocês. E aqui, nós estamos aqui, igual eu disse, para sermos solidários e tentar fazer a cobrança. Essa casa, ela não faz obras, mas ela vai fazer a interlocução de vocês moradores com a prefeitura municipal e o setor responsável para que dê uma resposta para vocês, que seja ela paliativa ou que seja ela definitiva. A definitiva é o calçamento em todas as ruas e a colocação de esgoto em todas as vias que ali tem. Mas se não tiver recurso, manda um bocado de gente embora, que lá tem bastante gente empregada, junta dinheiro e faz a obra que o povo precisa, que é a obra de infraestrutura básica para a população. Quero aqui, senhor presidente, registrar
que ontem nós tivemos, que hoje eu estive pela manhã, lá na PAI, ouvindo a associação e também o pessoal do Instituto Element Prof. Na última reunião eu citei aqui que nós recebemos um grupo de mães, do qual nos deixou preocupado com as reivindicações que elas fizeram aqui para nós. E quando a gente vai na entidade, a gente vê que a entidade também passa por dificuldades. Né? Ela não está lá um mar de rosas, se consegue disponibilizar vários fonoaudiólogos, até mesmo médicos e enfermeiros, durante o período de todo o dia. Mas as que tem lá, eu vi e acompanhei de perto, fazem um trabalho excepcional. Gostei muito dessa manhã em que passei lá na APAE. E descobri, né, uma coisa que eu não sabia, que a APAE hoje tem uma escola de pais, tem clube das mães e tem o grupo da família, que é apresentado pelos alunos da UFSJ. Então, são ações que são feitas para os pais e também pais e mães que às vezes ficam ociosos ali aguardando atendimento, mas que a PAI tem sim algo para eles fazerem nesse tempo em que eles não estão aguardando a sua criança. Então, eu queria aqui propor a vocês, mães que me procuraram, uma reunião em conjunto com a diretoria da PAI e o Instituto Element Prof, e vocês, mães que nos procuraram aqui no gabinete, em especial também as mães que procuraram o vereador líder do governo Edson Souza na tarde de ontem, com a proposta da expansão das oficinas da APAE, do qual foi entregue um documento à Vossa Excelência. E queria pedir à Vossa Excelência que quando for na APAE de Pará de Minas fazer a visita de como funciona, queria participar com Vossa Excelência, para que nós possamos juntos tentar melhorar as oficinas e até mesmo, como o nome diz, expandir as oficinas que já existem dentro da APAE e dentro do Instituto Element Prof. E dizer também que os problemas são crônicos de todos os lados. Hoje nós praticamente somos 4 de abril, vamos aí para encerrar os 100 dias de governo, e até agora não se foi assinado o convênio do município com a APAE. Infelizmente, e eu vou cobrar isso aqui do secretário Juliano Prado, para que acelere a assinatura desse convênio. A entidade, ela vive de doações e de parceria com o município. Sem a parceria do município, ela fica inviável. Então, eu queria pedir uma atenção especial ao secretário Juliano Prado para que, nos próximos dias, ele convide a APAE, tente desburocratizar o sistema e colocar em andamento esse convênio para ser assinado e ajudar a APAE nas suas demandas que ela está tendo lá, principalmente, em especial, o convênio que é de manutenção mensal. Quero também dizer que a APAE vive 3 grandes problemas. Né? Um deles é a VCB do Corpo de Bombeiros, em que ela vai ter que fazer uma adaptação macro dentro dos seus prédios, né? Que a gente tem 3 prédios, 3 entidades funcionando, e vem a preocupação, Edson Souza, que é igual a nossa do Rotary. As antigas construções, elas não têm as adequações necessárias e não aguentam grandes reformas. As entidades, então, vão se lacrar as portas por normas do Corpo de Bombeiros? Nós sabemos e entendemos que as normas são para segurança, mas muitas delas vão além da segurança. E ali, em entidade, ou até o próprio Rotary Club, nós vemos que aquilo ali é entidade filantrópica. Nós estamos ali reunidos em prol de ajudar o próximo e acaba tendo que vivenciar um momento tão delicado que é alvará do Corpo de Bombeiros. Então, peço que nos próximos dias, quem puder colaborar com a APAE nessa questão da VCB do Corpo de Bombeiros e também Vigilância Sanitária. O pessoal da Vigilância já esteve lá, já fez as suas reivindicações sobre o que deve ser mudado. A entidade está tentando, através de doações, fazer a manutenção necessária, mas você que está em casa, você que está aqui no plenário, vocês vereadores, puderem ser colaboradores da APAE, que passa hoje por um momento tão delicado como esse. E dentro dos próximos dias, nós iremos marcar a reunião com os pais e as mães que nos procuraram, lá na APAE, juntamente com os diretores, para discutir todos aqueles pontos em que elas nos manifestaram aqui na última quinta-feira. E dizer que temos aqui a consciência de que estamos indo para uma reunião de diálogo, onde nós vamos ouvir o pessoal da PAI, ouvir as mães e tentar chegar num consenso de quê? De convivência. Porque hoje nós precisamos muito que a PAI continue atendendo as nossas crianças especiais do município de Divinópolis. E vai voltar, com certeza, a ser uma das referências aqui do nosso Centro-Oeste. E, vereador Edson Souza, aguardo Vossa Excelência com a marcação da reunião para que nós possamos ir juntos até Pará de Minas para conhecer a PAI daquela cidade. Quero aqui também dizer que nós, em várias reuniões, colocamos aqui a respeito da limpeza e da capina química, da capina, né, que hoje em Divinópolis não pode ser feita a capina química, mas em que anos anteriores ajudava e muito, principalmente os moradores das regiões mais afastadas. Hoje, infelizmente, o município vive uma situação delicada. 75% das demandas em que nós temos dentro do nosso gabinete é a questão de limpeza de rua, é a questão de limpeza de lote vago, é a questão de limpeza do canteiro, de praça, de avenidas, de ruas. E eu vejo que eu não estou sendo atendido, mas vejo também outros companheiros não serem atendidos. Mas vejo quando eu chego no pátio, dois minutos para conclusão, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
Mas chego no pátio também, vejo que ninguém quer mais bater enxada em pedra. E a gente também tem que ser realista. Ninguém quer arrumar um emprego para ganhar 900 e poucos reais, com seus bonificações chegar a 1.100 reais, para bater enxada em pedra. Com isso, nós não, o município não arruma gente para trabalhar, para capinar o que tem que ser capinado. Então eu volto a dizer aqui em que nós devemos abrir novamente a discussão da capina química no município de Divinópolis. Porque não adianta sermos aqui demagogos e querer que se coloque o povo para fora de casa para capinar lote, que dá uma chuva, o mato cresce tudo de novo, a responsabilidade volta e a demanda volta e vira que a sanfona véia abre, fecha e rasga e não resolve o problema da população, que é a limpeza. O que o povo mais pede nos gabinetes hoje é a limpeza de ruas e praças, vias, avenidas e os canteiros centrais. Lá hoje, assim que eu cheguei na APAI, antes de eu descer do carro, a mãe já estava reclamando do mato que estava na lateral da via, na Rua do Cobre, na Rua do Ouro, entre a Rua do Cobre e a Rua do Ferro. Mataram até uma cobra lá, uma cobrinha coral, onde vivem crianças especiais. Então nós sabemos e queremos ajudar, mas acho que nós devemos também voltar a discutir um pouco mais sobre essa questão de capina química, seja ela com o Ministério Público, seja ela com o Meio Ambiente, seja onde for, mas nós precisamos de abrir essa discussão. Carmo do Cajuru pode, aí você anda pelos trilhos aqui da ferrovia, o trilho até enquanto é Divinópolis, o trilho está sujo. Na hora que divide o município, o trilho passa a ficar limpo. Sabe por quê? Porque lá pode a capina química e aqui não. Então, assim, vamos aí também fazer uma análise melhor, né, desse nosso município. Um abraço a todos e obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer a fala do nosso vereador Eduardo. Antes de passar ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton, passa a condução dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara, na Câmara e pela NET Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, diretora e demais edis, na pessoa do meu companheiro Renato Ferreira. Cumprimentar também todos os assessores e funcionários dessa casa em nome da Petrúcia, de Leges, que mesmo grávida continua com a eficiência de sempre. Cumprimentar meu amigo Carlos Aparecido Dutra, sargento da gloriosa Polícia Militar, que faz presente aqui hoje, nessa data. Senhores, vou começar lendo uma carta de repúdio dos moradores do bairro Jardim das Mansões. Eu gostaria novamente que o câmera mostrasse ali. Tem que ser incisivo e mostrar mesmo. A carta começa a seguinte frase: começo cumprimentando os membros da casa, o senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, vereadora e os demais aqui que se encontram. Peço licença para me apresentar com o nome de Cristino Delfino de Oliveira. Sou o presidente do bairro Jardim das Mansões. Para quem não conhece, ele está localizado na entrada vindo de Belo Horizonte, sendo assim portal de entrada da nossa cidade, ali perto do Bento Mene. Bairro familiar com pessoas honestas e trabalhadoras, mas, infelizmente, 40 anos, 4 décadas, sem nenhuma infraestrutura, totalmente esquecida pelos governantes, faltando assim o básico, esgoto, que inclusive é de direito adquirido por lei, de número 11.445, falta tudo, iluminação pública, que traz riscos para a população, falta de transporte público, que causa transtorno e muito perigo para as pessoas do bairro, que tem que descer de ônibus na rodovia para ter acesso ao bairro, muitas vezes tendo que atravessar em horário de picos, e ainda com crianças, correndo risco de serem atropelados e perderem suas próprias vidas. Isso eu falo no serviço à noite, gente. As mulheres descem ali à noite, perto daquela região dos motéis, e vai a pé na rodovia para entrar no bairro. Você imagina o perigo do atropelamento a essas pessoas moradoras do bairro. Sem falar do crime, né? Sem falar do crime, que deixa para lá, que eu já estou perdendo a paciência aqui nesse Divinópolis. Né, sem falar outras coisas. Lotes sujos, abandonados, com animais peçonhentos, possíveis focos da dengue. As ruas em estádio intransitável, cheias de mato e buracos, quase impossível de andar até a pé. Peço aos senhores vereadores, se possível, olhar com carinho a situação da Clínica Bento Mene, que passa por uma crise e precisando de ajuda de todos. Antes de encerrar, gostaria que os senhores vereadores, tanto faz da situação como a oposição, que aqui não existe, viu, Cristina? Não existe oposição, existe sim o que é correto e nós vamos lutar pelo que é correto na cidade. Que relevasse as suas posições públicas e olhasse por nós, pois pagamos em dia nossos impostos. Esperamos uma resposta mais rápida possível da Prefeitura e da Copasa, para que possamos ter dignidade no bairro em que moramos. Agradeço desde já a atenção de todos e que Deus os ilumine. Assinado Cristino Delfino, presidente da Associação do Bairro Jardim das Mansões, que há 40 anos em Divinópolis está sem nada. Pasme, isso mesmo, 40 anos. Não tem nada aqui contra olhar outros bairros, acho que todos os bairros têm que ser olhados e verificados, principalmente os que ficaram esquecidos nas administrações públicas anteriores, principalmente os bairros periféricos, mas especialmente o bairro de Jardim das Mansões, pelo amor de Deus. Eu vou até pesquisar isso aí no Google, para ver se tem algum bairro no Brasil que está 40 anos sem esgoto. Eu acho que vai ser o único, é Divinópolis. Mais uma vez, batendo um recorde de vergonha. Vergonha para nós em Divinópolis e vergonha para nós em Minas Gerais e no Brasil. Eu vou até pesquisar isso aí, viu, Cristina? Eu acho que é o único bairro do Brasil que está 4 décadas sem esgoto. Que é o primeiro. Porque sem esgoto não vem nada de melhoria para o bairro. Então, eu novamente peço a sensibilidade. Isso é questão de prioridade, gente. É prioridade. 40 anos... Imagine você em casa, ficar 40 anos sem nenhuma melhoria no seu bairro, sem ter esgoto, esgoto a céu aberto. Lá nós fomos lá em Loco, eu, Cleitinho, Nego, convidei outros vereadores que por demanda, pela sua agenda, não puderam estar presentes, mas nós vimos lá em Loco. É inadmissível. A Copasa tem que dar ali um parecer ali, nem que seja paliativo ali, resolver a situação de esgoto, mas que ficar dessa forma não está, e nós vamos ficar calados não, viu? Pode contar conosco, Cristina, no bairro do Jardim das Mansões. Nós vamos falar que todo dia se for necessário, vamos cobrar do seu prefeito todos os dias se for necessário, e principalmente dessa famigerada Copasa, que não faz o seu papel que deveria fazer. E já fizemos as indicações aqui, tudo por escrito, hein? E eu tenho as datas todas lá, eu gosto dos negócios tudo certinho, todos os mínimos detalhes. Tá lá, e nós vamos cobrar. Cada dia que se passa, cada minuto que se passa, iremos falar aí. Gostaria de falar aqui sobre mais uma indicação que nós fizemos, sugerindo ao ilustre prefeito asfaltamento da rua Alameda Ubaldo Sarioli. O senhor sabe onde que é Alameda Ubaldo Sarioli, vereador Zé Luiz? É popularmente conhecido como Rodovia dos Batistas. O porquê desse asfalto nós fizemos a indicação? Temos o cemitério, o Parque da Serra, que pode ter o acesso melhorado com essa obra. Porque quem vem agora para ter acesso lá tem que passar pela rodovia, lá na frente do Chavante, voltar. Então isso tudo vai ser melhorado. Temos aquela religião, na região também, a Unicenas e diversas casas habitadas. E agora o Fórum de Divinópolis, que levará um grande número de pessoas e veículos para lá também. Tanto de Divinópolis, como de outras cidades, cinco vizinhas. O asfaltamento daquela via tornará bem mais eficaz e rápida a ligação dos bairros da região do Planalto, Alto Goiás e outros com o bairro Liberdade e região da rodoviária de Shopping. Pois do jeito que está a rodovia dos Batistas, não tem nem como transitar a pé. Por isso, já indiquei ao prefeito, ao senhor prefeito, a necessidade dessa obra. Com isso, vai desafogar o já complicado trânsito da região do Bom Pastor. Pois não houver esse soltamento, já caótico trânsito no bairro Bom Pastor, tem só a piorar. Pois a ligação que tentaram fazer pelo Alto São Vicente ainda continua complicada. Ajuda também a retirar os motoristas que deveriam passar pelo centro e cruzar a cidade, tendo uma via secundária que permitiria isso. Por isso, seria de grande valia o acesso à rodovia dos Batistas, com a abertura da via, asfaltamento e iluminação devida. Outro assunto que gostaria de pautar aqui é sobre a iniciativa dos moradores do bairro Danilo Passos também. No domingo, estivemos pessoalmente na Praça do Bairro, eu, vereador Nego, próximo à Escola Chico Dias, participei do início da feira de Hortifruti Grangeiro. E de início foi um grande sucesso. Muitas variedades, grande número de participantes. Parabéns a todos os organizadores dessa importante iniciativa para toda aquela região e também para a cidade. E você sabe para onde está indo o dinheiro? Está indo para reverter para o bairro. Olha para você ver. Como a administração pública não vai, eles estão dando um jeito. É o que está acontecendo hoje. Enquanto alegramos com essa iniciativa para moradores do bairro Danilo Passos, por outro lado, entristecemos com mais um fechamento de uma empresa nessa cidade, a Diviclin, colocando cerca de 30 postos de trabalho na rua. Enquanto isso, nossa prefeitura em estado de calamidade financeira. O gatilho dos funcionários públicos será ou não cumprido? Eis a questão. Tal gatilho não é ganho real, não, e sim reposição de perda dos salários desses servidores. Entenderam aí? Reposição de perda, não é aumento, não. E a auditoria, que nós tanto falamos aqui sobre o município, estou falando, temos que saber o porquê desse decreto de calamidade financeira. E até agora, nada foi feito. Nada. E infelizmente, eu acho que o senhor prefeito, devido à situação, vai prolongar mais o estado de calamidade financeira. Aí fica tudo atado. Inclusive a verba de iluminação pública, que nós fizemos um projeto aqui para trocar tudo luz de LED, que já deve estar seus 17 milhões aí, não pode fazer licitação devido ao estado de calamidade financeira. Então não vamos enganar o povo, não, vamos falar a verdade. Enquanto não tiver liberado esse estado de calamidade financeira, não pode fazer licitação e não pode atender o povo. Hoje em dia nós temos que fazer uma nova política, uma política de transparência, falar a verdade, olho no olho, sem mentira, tanto certo com papel, está certo, é isso, é 880. A população não aguenta mais. Chega, né? Não podia deixar de falar dos acontecidos nos últimos dias em nossa cidade sobre a violência em que estamos vivenciando. A onda de assaltos em séries, em comércio, transeuntes, veículos. Sempre falo, temos que mudar a nossa legislação. E é para ontem. É para ontem. Já falei aqui várias vezes. Reforma, deputado está lá, deputado federal, não quer criar lei para beneficiar o povo, não. Quer a reforma do Código Penal, o Código de Processo Penal, para que bandido realmente fique preso, dê sossego ao povo trabalhador. E vocês não mexem, não. Mas quer mexer nos direitos do trabalhador. E vocês são bons, isso aí. Tentar, né? Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Tentar desvirtuar aí os roubos, as corrupções que demandam o país inteiro e descontar no coitado do trabalhador, que paga seus impostos e trabalha dignamente. Aí isso é bom. Mas para mudar, para beneficiar a população, faz nada. Nada. É uma vergonha. Então, gente, mais uma vez eu vim falar aqui, ó. As brechas que a lei só beneficia o infrator, e por isso que digo que a criação da Guarda Municipal iria ajudar muito a população de Divinópolis. Não só a criação da Guarda, como a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito. Iria beneficiar a população. Sábado tivemos uma ração aqui na Praça Santuário. A polícia militar foi lá, fez o trabalho dela. Abordou, prendeu até uns dois usuários, vereador Cleitinho. Mas saiu, o que aconteceu? Voltaram vândalos, revoltados, achando que alguém tinha denunciado. Foram lá no arrastão, lá, invadiram lá uma loja lá de açaí. E outros funcionários que estavam aqui até me confidenciaram isso, tiveram que sair correndo. Quer dizer, o que é isso? Que país é esse? Onde o cidadão de bem é que tem que sair e o bandido tem que ficar? Mas que pouca vergonha é essa? É isso que eu falo, é mudar as leis, é fazer projetos, propostas para a população. Quem tem que sair são eles, não é nós não, ué. Colocar ali uma guarda ali, que fica ali 24 horas ali, armada, para tirar esses noiados, esses traficantes, que vai pro hack no espaço, porra. Chega disso. Chega disso. Ninguém tem dó a hora que estupra uma mulher aí, a hora que pega uma criança, assalta, rouba. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas olha lá, com o dozinho, passar a mão na cabeça de bandido. Ah, que se foda-se ele pra lá. Deus me perdoe. Então, gente, é isso que eu tinha que fazer falar pra hoje, viu, irmão? Essas são as minhas palavras. Muito obrigado a todos.
Agradeço o pronunciamento do nobre Edil, Sargento Elton. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, peço licença para retirar do plenário. Eu tenho uma audiência agora na Caixa Econômica Federal e assim que terminar essa audiência lá, eu retornarei ainda aos trabalhos plenários.
Concedido.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis, às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, a NET Câmara. Eu cumprimento a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Josafá, né, em exercício, e aos nobres amigos e às pessoas que estão aqui hoje no plenário fazendo as suas reivindicações. E a gente comunga com o Jardim das Mansões, são bairros antigos, são bairros que infelizmente estão esquecidos, não só por todos, né? Principalmente pelas administrações que já passaram, e a gente espera que não seja esquecido pela administração atual, prefeito Galileu, que é um prefeito que gosta de usar e ajudar os bairros mais distantes, né? O bairro Jardim das Mansões é a entrada da nossa cidade, né? Que o Galileu possa estar observando e ajudando esse pessoal que estão correndo atrás dos seus direitos. É um absurdo, né, a gente não ter saneamento básico, esgoto. É um absurdo um bairro ainda não ter, principalmente isso. Isso aí, gente, não é só para o bem-estar, não. É saúde pública. É doença que nós vamos evitar, é muita coisa que vão acarretando com a falta desse esgoto, com a falta de água, com a falta de pavimentação, vai acarretando doenças e mais doenças, né? Vão enchendo lá a UPA de tanta doença. Então a gente comunga aí com os vereadores que já estiveram lá no bairro Jardim das Mansões, né? Vocês que estão aqui fazendo as reivindicações, a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Não canse de reclamar não, viu, gente? Corram atrás do direito. Vocês compraram o lote de vocês, vocês pagaram o lote de vocês. Eu tenho amigos que moram lá, eu tenho companheiros, amigos nossos, com certeza votaram em mim, que moram lá. Não esqueçam, corram atrás do direito de vocês. E nós, vereadores, estamos todos aqui, que se a gente puder fazer uma intermediação, a gente pode estar certo que todos nós estamos abertos a fazer essas intermediações. E também ao nosso tribuno Edilson, né, que está com o seu problema da sua empresa para ser resolvido, né, que procure a nossa comissão de administração pública, né, procure os vereadores, expliquem a situação direitinho, como funciona, né, como que é, que pé que está, para que a gente possa estar juntamente com a administração municipal, junto com o secretário de trânsito ou outras secretarias, está desenvolvendo e resolvendo esse problema que está afligindo o senhor Edilson. Hoje, né, a prefeitura agraciou lá o bairro Campina Verde com a limpeza da rua Jarbas do Amaral, a porta lá da igreja do Campina Verde. Muitos moradores me pediram que a gente fizesse o tapa-buraco lá, que é buraco do tamanho da Câmara Municipal. E nós preferimos que ele fizesse uma capina, uma limpeza lá na rua, porque infelizmente, se a gente enchesse esses buracos lá de terra e de entulho, as casas que moram lá embaixo da rua iam ser inundadas assim que chovesse. Então a gente achou melhor que fizesse uma limpeza paliativa até que o Galileu possa estar fazendo essa visita lá, que ele marcou com a gente de estar indo lá, para ele ver como, qual que é a realidade dessa rua lá também e possa nos dar uma solução, né? Que nem que, não é que a gente quer que ele vá lá hoje e comece a fazer, não, mas que ele dê uma solução, ver o que, que pode fazer, o que, que não pode, se precisa de uma emenda parlamentar, se precisa de alguma outra coisa, que para a gente estar correndo atrás das melhorias dessa rua lá. Quanto ao bairro Quintino, né, lá no bairro Nilda Barros, o nosso gabinete itinerante era para estar lá amanhã e infelizmente, viu, o pessoal do Nilda Barros, não vai ter como a gente estar lá amanhã. Estou pedindo desculpa a vocês, né, um compromisso que eu já tinha agendado antes, então foi marcado para amanhã. Então amanhã não estarei lá no bairro Nilda Barros, mas quarta-feira que vem, de 3 horas da tarde até 7 horas da noite, nós estaremos aí no bairro Nilda Barros para a gente conversar e também levar algumas soluções daquelas coisas que nós já estivemos lá no bairro que vocês fizeram o pedido. E também levar explicações daquelas que nós não conseguimos. Por que que não fez? Qual foi o motivo que não foi feito? Né? Esses dias, quinta-feira passada, eu falei sobre a fossa. Né? E no outro dia a Copasa foi lá e limpou a fossa lá e me garantiu que vai fazer uma limpeza lá periódica, de 2 em 2 meses, 1 mês e meio, de 2 em 2 meses lá nessa fossa, para que evitar que ela se volte a transbordar, né, e voltem a termos problemas com essa fossa lá. E eu gostaria de deixar o telefone aqui do meu gabinete, 2102, pessoal do Nilda Barros, do bairro Quintino, 2102-8276. Qualquer problema com essa fossa, ligue para o meu gabinete, que nós estaremos cobrando verdadeiramente lá da Copasa, para que eles possam estar solucionando esse problema aí, antes que corra esgoto a céu aberto. Nós protocolamos também um projeto número 51 aqui no protocolo da Câmara de Vereadores, que fala sobre as obras inacabadas. Nós temos administrações em que inaugura a obra sem estar pronta. A gente vai lá na prefeitura municipal, vê lá aquela beleza de por fora, mas por dentro está sem acabar. Né? Então eu protocolei um projeto aqui na Câmara Municipal proibindo que obras sejam inauguradas sem que antes elas estejam inteiramente acabadas, né? Ou que não atendam ao fim desejado, né? Então nós estamos protocolando isso lá para evitar, né, sensacionalismo de certos administradores que possam estar inaugurando e frustrando o povo com obras que não estão prontas para serem inauguradas, né? Ontem nós fomos convidados a participar aqui do Prêmio Orfeu 2017, eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores, na pessoa do nosso amigo Augusto Fidelis, também do presidente da Academia Divinopolitana de Letras, o João Carlos, né? E a todos os agraciados que estiveram aqui, que receberam o seu prêmio, né? Foi muito bacana, muito bem organizado, e também a todas as atrações que estiveram aqui e abrilhantaram a nossa noite. Quem não viu e quem não esteve presente perdeu uma grande festa promovida pela Academia Divinopolitana de Letras. Né? Eu gostaria de falar também com o Printe Júnior, vereador Printe Júnior, que eu também, o Josafá, a gente comunga também dessa ideia que nós precisamos urgentemente fazer a nossa capina química. Nós precisamos sentar juntamente com o Ministério Público, com o pessoal da... Ah, fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar. Né? Secretário de Meio Ambiente, muito obrigado, viu, vereador? Né? Secretário de Meio Ambiente, para que a gente possa alcançar esse desejo que a gente tem aqui. Senão nós não vamos conseguir limpar as ruas de Divinópolis. O mato cresce muito rápido, o mato cresce rapidinho, e se a gente não dá um jeito,
15 em 15 dias a prefeitura vai ter que estar em cada rua de Divinópolis. E não tem gente suficiente para fazer esse trabalho. Então eu acho que um trabalho que nós precisamos de repensar é essa lei aí da limpeza química. Gostaria também de informar lá no bairro Campina Verde que o posto de saúde deles lá do bairro Campina Verde já está funcionando a vacinação. Quem precisar lá de usar o posto de saúde para se vacinar, pode ir lá que já está funcionando o posto de saúde. Sem mais por hoje, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todo o povo de Divinópolis.
Agradeço o pronunciamento do nobre Gil Ademir e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho.
Senhor presidente, boa tarde, me conceda a palavra sentado.
Permite.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV NET, TV Candidense. Quero dar aqui um abraço ao capitão, líder do bairro Jardinópolis, que briga até o fim pelo esgoto que tem lá no Jardinópolis também, que precisa ser resolvido o mais rápido possível. O Jardinópolis é um... A gente está olhando com carinho, se Deus quiser vai ser resolvido esse problema também, capitão. Sábado estive lá no bairro Jardim das Mansões, a população está aqui, os moradores, né? E o que me chama a atenção é o seguinte, o nome é muito bonito, mas o bairro está esquecido, mas é lembrado no IPTU, né? Então, quer dizer, o Jardim das Mansões tem 40 anos que ele é esquecido para obras, mas 40 anos eles pagam o IPTU dele, sagrado, todo ano. Então tem que acabar com isso. E tem muita gente que me questiona, perguntando assim, Cleitinho, mas você fica fazendo só vídeo, uai. Você tem que parar de fazer vídeo, você tem que trazer a solução. Você me dá a caneta que eu trago a solução, porque quem traz a solução é o prefeito. A minha obrigação é mostrar o que está errado. Eu sou um fiscalizador, então você que é de qualquer bairro, se quiser que eu vou no seu bairro e mostre o que está errado, eu vou mostrar e vou cobrar. Porque na minha campanha, quando eu mostrei errado que estava o Copacabana e fui até o fim, graças a Deus o problema já está sendo resolvido. E espero que o problema do Jardim das Mansões também esteja resolvido. Então eu vou cobrar e vou fiscalizar. Vou continuar a fazer meus vídeos. É minha obrigação. Agora, se quer que eu execute, me dá a caneta que eu executem. Quem tem que trazer a solução é o prefeito. A gente mostra para ele o caminho. Agora você vai executar, depende dele. Mas tem total apoio de todos os vereadores aqui, viu, Jardim das Mansões? Pode ter certeza que falta de lutar de toda a parte de cada vereador aqui não vai ser não. Como eu e todos os vereadores, não só eu, Sargento Elton, Nego Buriti, não. Pode ter certeza que tem apoio dos outros 14 vereadores que estão aqui, tá? Pode ter certeza disso. Tamo junto. Sargento, o vereador é Souza, ele tem muita gente que questiona, ele vem falar comigo assim, que muita gente chega pra ele e pergunta, Cleitinho não usa uma gravata, não usa um terno. Ô gente, me julga pela minha roupa não, me julga pelas minhas atitudes aqui dentro, me julga pelo meu caráter e pelas minhas obras. Jesus Cristo foi o maior político do mundo, ele andava a pé. Jesus Cristo, o maior político do mundo, andava a pé. Eu não tenho essa regalia de querer usar terno e gravata, não. De boa intenção, o inferno está cheio de terno e gravata, a cadeia já está cheia. Se terno e gravata resolvesse alguma coisa, se terno e gravata fosse resolver alguma coisa, nosso país estava muito melhor. Então não me julga porque eu não estou usando gravata, não. Me julga pelas minhas obras. Olha aqui como é que é um deputado, o que é que ganha aqui, ó. Vamos saber. Então vamos lá. Deputado federal, salário 26.700. Verba de gabinete 94 mil. Auxílio paletó 53 mil. Pega esse auxílio paletó e joga no lixo. Combustível 5 mil. Auxílio moradia 22. Passagem aérea 59 mil. Auxílio saúde limitado. Depois pode usar quanto que quiser. Auxílio educação 12 mil. Não dá educação pro povo, mas tem 12 mil para gastar. Auxílio alimentação. Não dá, deixa o povo morrer de fome e tem 16 mil para gastar. Auxílio cultura, 13 mil. Não tem cultura no país e tem 13 para gastar. Auxílio dentista, limitado. E auxílio farmácia, limitado. Então, quer dizer, eu entrei na política aqui para moralizar. E eu vou até o fim para moralizar a política aqui. Eu vou entrar para regalia. Quem tem que ter regalia é o povo que está ali, ó. Quem tem que ter regalia é o bairro Jardim das Mansões. Entendeu? Então não vai dar regalia para político, não. Então me respeita a maneira de eu fazer política. Eu vou assim até o fim. Eu entrei para isso. Estive no bairro Belvedere 2 com os moradores, estive lá no posto de saúde e um questionamento que colocaram para mim que é importante é de colocar uma farmacinha lá, nesse posto de saúde, que vai atender o bairro Realengo, Jardinópolis, o São Paulo e o Jardim das Acácias. Porque todos vão lá para o bairro São José, porque lá no bairro São José, lá no posto do bairro São José tem a farmacinha. Só que lá chega lá e nunca tem remédio. Então acho que Eu estou visitando vários postos de saúde, porque me chamou a atenção que esse posto de saúde do bairro do Avedere 2 é o melhor posto de saúde que tem em Divinópolis hoje. Está todo estruturado, profissionais, eu fiquei impressionado. A gente tem que criticar, que na hora de elogiar, a gente tem que elogiar. Esse posto de saúde do bairro do Avedere 2 está perfeito. Eu acho que esse detalhinho de colocar uma farmacinha lá dentro vai deixar perfeito e vai atender não só o bairro, o Belvedere 2, mas vai atender o Realengo, o Jardinópolis e por aí vai. E uma coisa que eu fiz também, uma indicação para o prefeito, é que todos, porque eu acho que a gente tem que valorizar o posto de saúde, para a gente conseguir até melhorar os nossos hospitais aqui, como tem o hospital regional que não ficou pronto ainda, se a gente valorizar os postos de saúde, a UPA vai ficar mais calma. Quer dizer, a UPA está sobrecarregada, então com isso vai deixar a UPA mais tranquila. E uma coisa que eu fiz a indicação aqui, para todos os postos de saúde, estão nutricionistas. Porque hoje a maioria da doença que a gente tem aqui vem pela boca. Então tem um nutricionista em cada posto de saúde para orientar a população. Então eu queria chamar a atenção aqui da Comissão de Saúde, do Ademir, do Renato, que olhasse isso com carinho junto com o prefeito, que eu acho que, em vez de colocar tanto cargo comissionado lá dentro da prefeitura, poderia colocar cada profissional em cada posto de saúde como nutricionista, que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença. Uma pessoa que está com dor de cabeça não vai procurar a UPA mais. Ela não vai ter nem dor de cabeça. Ela vai saber o que ela tem que comer.
Palavra, vereador.
Palavra, Renato.
Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o Cleitinho e falar com ele que, através da comissão, nós solicitamos ao prefeito, fizemos uma indicação para que as unidades que funcionam até as 22 horas da noite, no mínimo as duas passam a funcionar 24 horas, que isso desafogará a UPA. Nós já estamos trabalhando nessa questão. Pode ter certeza que a Comissão de Saúde está atenta a essas demandas. A gente sabe que se dois postos de saúde funcionarem 24 horas, alivia bastante a UPA. O pessoal da Secretaria de Saúde esteve aqui fazendo demonstração de quantas pessoas são atendidas de 6 horas às 10 horas da noite, é um número bem elevado, e a gente tem certeza que com isso aliviaria bem o trabalho a ser feito na UPA, e várias pessoas que vão à UPA, o posto de saúde resolve o problema delas. Pode ter certeza, que eu tenho certeza que não só a Comissão de Saúde, mas todos os vereadores estão atentos a isso, e estamos aí para somar e ser parceiro, que você falou, 17 vereadores atuando de forma coerente. A questão do Jardim das Mansões lá, do bairro Jardim Novo, você citou, é uma preocupação de todos os vereadores. Tenho certeza que todos estão olhando com carinho. Cada um tem o seu modo de trabalhar, como você falou, você faz o vídeo, outros correm atrás, outros buscam indicações, outros tem que buscar recursos. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, o momento que o país está vivendo, essa crise, ninguém tem culpa. Mas nós temos que ter consciência e tentar, além de levar os problemas, apontar, como você apontou aí com os vídeos, a gente tentar buscar soluções.
Com certeza, Renato.
A gente sabe que com o tratamento de esgoto será um dos primeiros bairros a ser beneficiado. Com o tratamento de esgoto será o Jardim das Mansões e o bairro lá do Serra Verde, onde o nosso nobre amigo vereador Josafá atua lá com dedicação, serão os dois primeiros bairros a ser atendidos pelo Copasa. Fazer o tratamento de esgoto será o bairro Jardim das Mansões, Vila Romana e o bairro Serra Verde. Muito obrigado pela palavra.
Valeu, Renato. Então é importante a população já do Jardim das Mansões saber que a questão do esgoto vai ser resolvida, e com isso a gente pode estar lutando pelo calçamento para vocês. Porque não adianta calçar o bairro sem estar resolvido o problema da rede de esgoto. O Renato falou aqui, a culpa tem sim, a culpa é dos políticos. Porque cada cidadão paga seu imposto rigorosamente em dia para saber usar ele. E com certeza os políticos não estão sabendo usar. Então se daqui 4 anos a gente não melhorar a cidade, a culpa é de cada vereador e do prefeito Galileu. Então basta a gente correr atrás e fazer melhor. Até bom o Renato mencionou aqui, Renato, que você é um que está na causa também da Crevisa. A Crevisa voltou ontem e a demanda está enorme. No meu telefone ontem, todo mundo falando que está ligando para a Crevisa e não atende. E parece que tem lá o nosso veterinário Clóvis, e aí fica parecendo que ele é vilão. Mas ele não é vilão. Tem 1000 cachorros só para ele, coitado. Ele não tem culpa não, ué. Tem que desafogar o Clóvis. Então, semana que vem o Fábio Avelar vai estar aqui para a gente estar conversando com o Galileu, para o Galileu pegar a emenda que tem para trazer o carro imóvel, para a gente estar usando ele em bairros. O que a gente vai fazer? A gente vai estar no São José e vai castrar no sábado 100 cachorros. A gente na outra semana vai estar no bairro, lá no Jardim das Mansões, para castrar mais 50 cachorros. A gente vai estar no Tietê do Ademir para castrar mais 50 cachorros. Então a ideia do castromóvel é para fazer isso. É para desafogar um pouquinho a Crevisa. Então, esse anteprojeto que eu mandei para o Galileu, da Castromóvel, que ele olhe com carinho e já resolve isso o mais rápido possível, que a Crevisa não dá conta. E a culpa da população não é do Clóvis. O Clóvis está sozinho para caçar todos os cachorros de Divinópolis. Então coloca mais veterinário lá na Crevisa. Ficou um mês parado a Crevisa, voltou com tudo, hein? O telefone não para de tocar lá não, hein? Não tem como atender todo mundo. Então a gente precisa contratar mais profissionais para a Crevisa. Eu estive no bairro da Rio Passo 2, quero mandar um abraço para o Beto, da Defon. O Beto, todo mundo que conhece ele, é um líder comunitário do bairro, pediu para mim ir lá, juntamente com a Maria Soares, o Donizete e a Cléria. E chamou atenção pela linha, o ponto final do ônibus lá, onde que o ônibus para e está totalmente errado. Então a gente ligou para o consórcio e graças a Deus a partir de ontem já não está parando aonde que não der mais, não. Está parando aonde tem que ser parado. Lá não vai parar mais não. Então a população da Rio Passo 2 pode ficar tranquila. E ele ainda comprometeu de arrumar o passeio, que foi até o próprio ônibus que destruiu o passeio. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
E queria chamar a atenção também aqui, até o meu amigo Nonato está nessa guerra com a gente aí, é um lutador pela essa causa dos cartões de alimentações, né, Nonato? Que está com esse problema sério que foi suspendido. E uma coisa que me chamou a atenção esses dias que eu estava lá no varejão, que teve um senhor que chegou para mim e falou assim: Cleitinho, precisa voltar o cartão. Mas a gente está fazendo de tudo para o cartão voltar. Aí ele pegou e me confessou que ele mesmo precisa do cartão. Quer dizer, aí atrás dele tinha uma pessoa morrendo de fome pedindo para arrumar uma sacola de verdura para ela. Então a questão de ter parado esse cartão aí é para regulamentar esse cartão. Porque esse cartão está todo errado. Está dando esse cartão para quem não precisa. E precisa dar para quem realmente precisa desse cartão. Como é que você vai dar cartão para quem tem dinheiro para comprar almoço quando tem gente passando fome? Então precisa regularizar o mais rápido possível e ter bom senso de usar para quem deve usar, né? Ou senão o mais rápido possível enxugar a máquina e colocar o restaurante popular para funcionar, junto com parceria com o Estado, com o Federal, com os deputados que sumiu daqui da cidade. O ano que vem tem eleição, eles vão aparecer, né? Então os deputados aqui, federal, estadual, olhem com carinho para a cidade, não vem aparecer o ano que vem para pedir voto não, porque a cidade está acabada, precisa resolver um monte de coisa e a gente precisa de parceiro. E para finalizar, eu fiz outra indicação aqui, que até o Edson me chamou a atenção, sobre o protocolo que pode ficar na prefeitura. E a gente precisa enxugar a máquina. A gente tem que fazer aquela quebrada da prefeitura parar. Já que o antigo fórum está saindo de Pernambuco, leva o protocolo para o antigo fórum. Leva a Secretaria de Cultura para o antigo fórum, que aqui na Pernambuco é pertinho, vai enxugar a máquina. Então fiz essa indicação, espero que o Galileu olhe com carinho isso, que isso é importante demais, é enxugar a máquina, é enxugar os custos. Isso aí, tirou o aluguel. Essas são as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, tamo junto.
Agradeço o pronunciamento do nobre Gil Cleitinho e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários dessa casa, TV Câmara, Câmara Net e aqui no plenário, boa tarde, cumprimento a todos os moradores do Jardim das Mansões. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui o vereador Cleitinho, o sargento Elton e também o Negro do Buritis por ter ido lá no Jardim das Mansões sábado. Eu até me justifico aqui, porque eu estava na mesma demanda, porém em local diferente, vereador Negro. Eu estava lá no bairro Copacabana, né, em pleno sol, medindo lá para que possa construir lá a igreja e trazer um bem àquela comunidade. Senão eu estaria junto. E eu tenho percebido que essa Câmara, ela tem ido ao encontro do povo. E isso é bacana, porque não somente com palavras, sargento Elton, mas também com ações, né, como tem colocado. Então, o povo que está aqui hoje, os moradores de Jardim das Mansões, que há 40 anos, né, mostraram a placa ali, o cartaz, um bairro esquecido, quer dizer que nessa legislatura esse bairro vai ser diferente. E acredito que vai ser diferente. Por que que eu digo isso? Porque os vereadores estão unindo força, né? Os moradores estão unindo força para que possa ir ao encontro do cidadão. Uma vez até, presidente, em exercício, Josafá, que fala o nosso regimento interno sobre a Câmara itinerante, ou seja, nós vimos ao encontro do povo. E que este momento que estamos vivendo agora, momentos difíceis, de crise, nós possamos ir ao encontro do povo. De que forma? Então, o regimento garante a região para que a Câmara possa ir até lá, ao local apropriado, quem sabe um salão comunitário, e lá reunir com a comunidade, desde que colha a assinatura dos presidentes de bairro daquela região, por exemplo, a minha, Sudoeste. Eu gostaria que isso acontecesse sem demagogia, eu gostaria que isso acontecesse, para que o poder legislativo se aproximasse do povo, e com certeza, não somente a cidade vai ganhar, os bairros vão ganhar, os presidentes de bairros vão ganhar, porque vão estar conhecendo o trabalho da legislatura. Então, eu parabenizo os vereadores que foram lá no bairro Jardim das Mansões, podem contar comigo, não fui, já tinha compromisso de agenda, mas nem por isso, não quero aqui pegar carona no vereador A ou no vereador B, eu quero simplesmente fazer aquilo que precisa fazer. E eu parabenizo vocês e conte comigo. Esse trabalho eu já faço antes de ser vereador, eu já vou ao encontro do povo, e aqui não vai ser diferente. O status, a palavra ser vereador não vai mudar a minha cabeça, se Deus quiser, porque o que eu estou fazendo para o meu povo, estou deixando um legado para os meus filhos que estudam em escola pública e tenho ensinado a eles que o bom ser é cidadão e, acima de tudo, ser patriota. Então, parabéns a vocês. Eu quero aqui também, senhor presidente, mais uma vez aqui, parabenizar o secretário da Desenvolvimento Social, o Juliano Prado, que nos acolheu muito bem. Hoje, nesta manhã, com um compromisso de agenda, estava este vereador, estava também o José Luiz da Farmácia, com seu assessor. O Edson Souza se justificou, não pôde estar naquele momento. E ali nós tivemos uma conversa muito boa, porque nós nos aproximar do secretário, o secretário aproximar dessa casa, nós só temos a ganhar. Só posso, assim, trazer um sinal positivo. E dentro dessa conversa foi muito boa, falando a respeito do núcleo lá do Jardinópolis, que tanto precisa, e é dever do Estado, é dever do município. Então, a nossa conversa foi muito boa, avançou, acredito eu, né, vereador Zé Luiz, que estava presente nessa reunião. E aqui eu não poderia deixar também de falar, vereador Cleiton, que mencionou a respeito do PAP. O PAP, de antemão, foi quando criou o programa, foi um programa muito bom. Nós acreditamos, participei do programa, onde conseguimos cadastrar, já falei aqui, volto a dizer, onde conseguimos cadastrar 438 pessoas. Pessoas que foram cadastradas neste Programa de Alimentação Popular. Pessoas do Bolsa Família, aposentadas até um salário mínimo e pensionista. Só que tem que o Brasil, nós trazemos uma cultura assim, aquele jeitinho brasileiro, né? O Brasil ainda traz dentro de si aquele dá um jeitinho. E infelizmente até esse próprio programa ficou corrompido. Por quê? Eu tenho certeza, não tenho dúvida, que muitos que estavam cadastrados no programa já não estão neste mundo mais. E suspeita? Não, já deu seis.
Chama mais dois vereadores.
E senhor presidente? E, como sempre, a suspeita nesse programa é que pessoas estavam usando a carteirinha de forma incorreta. E até então, o prefeito, com toda a sua sabedoria, né, ele interrompeu o programa para que venha fazer um novo recadastramento. Porque tem pessoas dentro do programa que durante este tempo já melhoraram de vida e estão ocupando espaço daqueles que precisam. Sim. Há pessoas que estão no programa, como foi citado aqui pelo vereador Cleito, pessoa que diz, olha, eu tenho a carteirinha, mas eu não preciso, eu tenho condição hoje de pagar. Mas por que isso? Porque o programa, ele diz o seguinte, aposentado até um salário mínimo. Há pessoas que até um salário, apresenta, que ganham um salário mínimo, mas tem empresa, quem sabe tem casa de aluguéis, tem cômodos, tem mercearia, e ali apresentando só o seu contra-cheque com um salário mínimo, essa pessoa adquiriu o direito. Mas as coisas vão mudar com esse prefeito. Porque o prefeito Galileu, nós já tivemos uma conversa sobre isso, e vai realmente fazer um novo recadastramento com sindicância, e eu tenho certeza que não somente vai trazer de novo este povo, que hoje o programa, ele não acabou. O programa, ele não acabou. ele só foi interrompido por tempo até que regularize, ele foi suspenso até que regularize a situação. Porque aqueles que comem quieto, infelizmente, as pessoas falam de justiça e não sabem o que é justiça. É você dar o direito, é você respeitar o direito do outro. E tem muita gente que precisa deste programa. Então, nós conversamos, né, vereador Zé Luiz da Farmácia, conversamos com o secretário e ele nos garantiu. Eu perguntei a Clara, falei, secretário, este programa, ele foi extinguido, esse programa acabou? Ele disse, não, ele foi suspenso e vai começar do zero, e que é o correto. Porque se começar do zero, tendo a sindicância, eu tenho certeza, a pessoa vai ser liberada e vai continuar comendo com real. E quem sabe o futuro restaurante popular. Quem sabe o restaurante popular não venha por aí, uma vez que foi promessa do governo, Galileu, do nosso prefeito, que voltaria o restaurante popular. Claro que ele está analisando e vai passar esse tempo. Ele não será, ele não vai fazer a coisa da noite para o dia, vai ter todo um corpo técnico para que possa avaliar a situação. Mas eu quero dizer a você, Cleito, quero dizer a você, a população, você que tem o cartão, que o programa ele não acabou. Ele foi suspenso devido a irregularidades dos próprios usuários e de muitos daqueles que não estão nesse mundo, mas que pai, que filho pegou, que parente pegou o cartão e continuou usando, tirando proveito do governo, tirando proveito. E como vai falar justiça nesse Brasil? Então fica aqui, guarda seu cartão, está aqui a minha querida amiga que está aqui também, guarda seu cartão. E o programa ele vai voltar na hora certa, vamos estar atentos, vamos estar perguntando sempre ao secretário quando virá e a gente dará notícia, porque o que o povo precisa é transparência. Seja ela do executivo, seja ela do legislativo, o que o povo não pode é ficar sem uma resposta. O povo precisa de uma resposta, e uma resposta concreta, uma resposta a qual seja a verdade. Nada de blá blá blá. Eu não uso tribuna para ficar só no blá blá blá. Eu uso para trazer uma informação concreta, eu uso para trazer uma resposta, e assim é a fala deste vereador. E para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez o prefeito, que tem atendido as minhas demandas. As demandas às quais eu levo, mostro a situação que está, e ali nós temos feito um trabalho conjunto, e eu tenho certeza que os demais vereadores também, é aproximar e apresentar a situação. E eu tenho certeza que serão atendidos, eu tenho certeza que se nós apresentarmos sem transparência, porque o que destrói uma política chama politicagem. O que destrói uma política é o julgar antes de saber. Como diz o vereador Cleito, né? O povo está me julgando pela roupa, julga pelas obras. Nós precisamos ter essa aproximação e com certeza nós faremos um mandato melhor. Não podemos ficar só de longe julgando a pedra, precisa aproximar todos os lados, tanto o legislativo como o executivo. E eu tenho certeza que as coisas vão caminhar para que tenhamos uma cidade melhor. Essas palavras, senhor presidente, que eu tinha nessa tarde de hoje, e muito obrigado.
Parabenizo a fala do nobre Edil Raimundo Nonato e passo a palavra a vereadora inscrita, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara e TV Net, a todos que estão aqui no plenário, em especial os moradores do Jardim das Mansões, aos servidores desta casa, e aos servidores, os nossos assessores, que estão nos escutando em todos os gabinetes. Em primeiro lugar, gostaria de dizer ao senhor Adilson de Jesus Oliveira que realmente não tenho conhecimento quase que nenhum sobre o aplicativo que o senhor falou aqui nesta tarde. Vou tentar me inteirar sobre o assunto para poder aqui pronunciar e dizer qual é a minha opinião a respeito do trabalho que o senhor faz, uma vez que eu não tenho conhecimento necessário para então dirigir qualquer palavra a respeito desse assunto. Gostaria de dizer a vocês, moradores do bairro Jardim das Mansões, que no sábado, o Sargento Elton convidou todos nós para estarmos lá no Jardim das Mansões. Só que devido à quantidade de problema que nós temos em vários bairros em Divinópolis, estive no sábado na parte
das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, em várias localidades no bairro São Sebastião e adjacências, olhando diversos problemas daquele bairro. Mas faço aqui desde já à disposição de vocês, Sargento Elton, um grande amigo, meu compadre, tem todo o meu respeito, sei o que é viver sem esgoto, acompanho um caso semelhante ao de vocês ali no bairro Grajaú e outros bairros, e estamos realmente empenhados em estar resolvendo. Precisamos resolver a situação dos mais de 22 milhões que temos que trazer novamente para que seja refeito esse projeto de saneamento básico, de esgoto e principalmente as condições de calçamento que gera tanto problema para os nossos munícipes. Então, desde já eu deixo aqui à disposição de todos os moradores do bairro Jardim das Mansões. Gostaríamos, senhor presidente, senhor Josafá, dizer que nós estamos vivendo uma semana extremamente especial. Quantos de nós temos filhos, temos crianças, temos adolescentes e ficamos imensamente felizes quando, ao chegar na escola, conseguimos ver que tirou uma boa nota, o menino conseguiu tirar um 8 numa prova valendo 10, conseguiu tirar um 6, às vezes tira uma nota baixa, a gente puxa a orelha, encaminha e aqui o menino consegue voltar para a escola e ter uma nota normal, consegue desempenhar uma boa prática de esporte na aula de educação física, consegue fazer seus coleguinhas, tem diversos coleguinhas na escola. É tão bom ver nossos filhos dessa forma. Isso não acontece com pais de crianças especiais, não. Dia 2 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Autismo. Nós podemos falar aqui dos autistas, aquelas crianças que têm dislexia, déficit de atenção e hiperatividade. Cada vez que uma dessas crianças consegue descobrir uma coisa nova, aprende a ler, aprende a escrever, consegue ter amizade na escola, isso para os pais é uma imensa alegria. Então, o que a gente pede nessa tarde de hoje para comemorarmos verdadeiramente esse dia? Que você aconselhe seu filho, respeite a diferença. A única coisa que essas crianças especiais precisam é de serem aceitos. Ensinem a seu filho a aceitar as diferenças. Ensine o seu filho a aceitar aquele que não são iguais a ele em questões intelectuais, mas em amor e coração são capazes de ter uma convivência fraterna e sinceramente humana. Porque criança não tem preconceito, não. Quem faz com que ela tenha somos nós, os adultos. Queria também nessa tarde de hoje dar os parabéns aos alunos da Escola Ilídio, escola que meus filhos estudam, escola que estuda aqui a filha do Josafá, escola que estudou aqui a filha do Sargento Elton. Nós somos imensamente orgulhosos da Escola Ilídio. Lembra daqueles jovens, Patrícia, Carla e Fernando, que nós falamos aqui, até os homenageamos através aqui dessa câmara, com moção congratulatória? Esses três jovens que estiveram nos representando na UFMG, foram classificados, não sei se vocês estão lembrados, para São Paulo. Olha que maravilha! Eles foram classificados para o evento internacional na América do Sul para os pré-universitários. Divinópolis vai ficar conhecido internacionalmente por três alunos de escola pública. Isso dá orgulho para nós. Mais do que dá orgulho para nós, isso faz com que a gente possa acreditar que a escola pública tem ótima formação. Nós precisamos estar atentos, cobrar cada vez mais os pais participando da escola, que assim nós teremos um excelente desenvolvimento. E temos que cobrar que o governo traga cada vez mais políticas públicas voltadas a nossos adolescentes. Estivemos também em reunião na última sexta-feira no bairro Alto São Vicente, tratando já, falando para o pessoal lá do bairro Alto São Vicente o que a gente vem lutando através do PAC para que a gente pudesse esclarecer algumas coisas com os moradores. Também estivemos com os moradores do bairro Alvorada para falarmos a respeito da rua, da rede de vizinhos protegidos, o quanto melhorou a situação daquele bairro e diminuiu a violência, Sargento Elton. Depois que nós tivemos uma viatura da polícia quase que constantemente naquela região ali, isso mostra que precisamos da presença da polícia militar, precisamos sim da criação da guarda municipal, só assim nós poderemos ter novamente condição de estarmos seguros em nossos bairros, praças e locais públicos. Estivemos também no Campo Salgadão, gente. Moradores ali do Afonso Pena, do Alto São Vicente, do São Sebastião, quantas vezes corremos ali para aquele campo? Estive lá e que tristeza.
Precisamos, senhor prefeito, de dar uma limpeza, uma capina, está cheio de mato. Lá tem projeto com diversas crianças. Precisamos da condição para que essas crianças possam utilizar aquele campo de forma adequada. Nós estamos sim atentos, sabemos que foi feito, me parece, com comodato. Pedi sim que fosse feito através de um requerimento, realmente a situação do campo Salgadão. Mas a pior, senhor prefeito, faça a limpeza do campo, dos arredores. Por favor, é a comunidade que está implorando ao senhor, pois ninguém aguenta tanto mato e bicho nas suas casas. Precisamos também, gente, resolver o problema dos toureiros aí nas nossas ruas. Nós fomos convidados, senhores vereadores, nós os 17, para participarmos de uma brincadeira, que foi o seguinte, uma hora até me assustou, que alguns de nós vendássemos os olhos, alguns colocassem peso nas pernas e outros sentassem numa cadeira de roda. Colocassem nós os 17 descendo a calçada da 1º de junho subindo a Goiás. Para ver se tem jeito de passar, se tem acessibilidade, se uma pessoa idosa com pouca condição de andar, se um cadeirante, uma pessoa cega ou com dificuldade de muleta consegue passar por essas ruas. Fomos convidados a fazer isso. Cleitinho, vamos fazer esse teste. A gente tem que ver o que o povo está sentindo. E foi esse o convite que o povo fez para nós. Desde já disse que passaria o recado e todos os vereadores estão convidados a passarem por isso. Outra coisa que me deixa indignada, extremamente indignada, quando nós visitamos os nossos prédios públicos, gente, está em condição de extrema miséria, de descaso, de abandono. Estivemos ontem no Parque da Ilha, fotografamos. Há pouco tempo, gente, foi colocado lá o material de academia ao ar livre. Não tem pintura adequada, já está enferrujando, está acabando. Nós temos prédios que não têm condição de andar, que tem buraco dentro do prédio. Vamos visitar a policlínica, olha como que está o prédio. Nós precisamos de um comitê gestor que fiscalize os nossos prédios públicos, pois estamos perdendo dinheiro, patrimônio da cidade. Precisamos cuidar dos nossos prédios públicos. Precisamos de criar vergonha na cara. Não adianta cobrar de forma alguma que tenha capina em terreno particular se nós não capinamos e não cuidamos dos nossos públicos da prefeitura. Temos que cuidar. Todos eles. CSU é outro descaso, são vários que nós estamos confiscados. Precisamos cuidar desses prédios públicos. Então surgir aí um comitê gestor de manutenção do patrimônio público. Afinal, é nosso dinheiro que está sendo jogado fora. Senhor presidente, lembra que nós estivemos numa reunião para falar sobre o Bar Music Barbudes? Nós estivemos lá, ó. Os vereadores, doutor Delano, Janete, Ademir, Eduardo Prince Júnior e Josafá. Fizemos lá, não sei se o senhor se lembra, um termo de compromisso, onde não mais seria nesse bar, fazendo uma intermediação, não mais seria, com as seguintes palavras, relatam grande satisfação com o alto barulho promovido pelo Barbudes nas madrugadas de funcionamento, com excessivo lixo nas calçadas e nas portas das casas vizinhas, além de muito barulho nas ruas e algazarras promovidos pelos clientes que deixam o local tarde da noite. Ficou então acordado? Olha o que ficou acordado. Tomará as providências imediatas, proprietários, contra a desordem provocada, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Nas portas que terá menos barulho e que não haverá mais perturbação do sossego. O que é que a gente fez com os moradores? Não só eu, mas todos vocês. Deixamos à disposição nosso telefone celular. Se tiver barulho, pode ligar. 2h25 da madrugada, toca meu telefone. De sexto passado, gente. Quase que desci de pijama. Deu tempo de vestir uma calça. Desci o morro da rua Itamarandiba. É impossível dormir naquela casa e trabalhar outro dia. É uma barulhada que ninguém aguenta. É uma falta de respeito com o morador que mora ali do lado. Não pode haver um barulho dessa intensidade. Não pode perturbar o sossego de um cidadão. Não somos contra ninguém se divertir. Mas temos que respeitar o sono da pessoa alheia. Por isso estamos sim pedindo uma medição de barulho para que o meio ambiente faça seu trabalho. É tudo que nós podemos pedir nesse momento. E aí sim, moradores, nós vereadores estamos atentos e ao lado do povo. Não queremos prejudicar nenhum empresário, mas não podemos aceitar que nenhum morador também seja prejudicado. E para terminar essa tarde de hoje, só resumindo o pedido de uma amiga minha, onde recebeu um texto que fala: é impossível não sentir vergonha do que está acontecendo no Brasil. Caixa 2, fraude, prática institucionalizada. É impossível não sentir vergonha pelo que está acontecendo no Brasil. Não podemos desperdiçar a chance de fazer que o futuro seja diferente. Sentir vergonha do que está acontecendo no Brasil, sentir vergonha do que acontece em Divinópolis, sentir vergonha do que acontece no serviço público e com os políticos, nós devemos sentir sempre. Mas vergonha de ser brasileiro nunca. Eu sou brasileiro e tenho esperança que esse país ainda tem jeito.
Parabenizo o pronunciamento da nova vereadora Janete Aparecida e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Negro de Buritis.
Senhor presidente, funcionário dessa casa, caros colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, TV Net, profissionais da imprensa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sábado à tarde, estive no bairro Jardim das Mansões, juntamente com os colegas vereadores, Sargento Elton e Cretinho. Fiquei assustado com a falta de infraestrutura. As ruas estão tomadas pelo mato, não existem coleta de esgoto, fossa transbordando. E para meu espanto, o plano municipal de saneamento básico, feito em 2011, sequer menciona o bairro Jardim das Mansões. Mas também uma cidade que paga taxa de esgoto sem ter o tratamento deve ser normal, meu Deus? Quantas coisas precisa arrumar nesta cidade? Não tem uma linha de ônibus que entre no bairro para na rodovia. Mulheres com crianças correm risco de serem assaltadas, violentadas. Um abuso, mais abuso ainda, é terem que pagar IPTU e não terem o mínimo de estrutura.
Uma parte, vereador Cleiton.
Concedo, vereador Sargento Elton.
Mais uma vez, vem falar aqui, ser solidário ao pessoal, aos moradores do bairro Jardim das Mansões. Gente, é brincadeira não. São 40 anos sem nenhum rede de esgoto, nenhuma infraestrutura, iluminação pública de qualidade, nada nesse bairro. Não é possível isso. É inadmissível, é quase surreal isso aí. Eu já vou fazer a pesquisa, na próxima aqui reunião vou trazer, acho que é o primeiro bairro do país que está 40 anos sem isso. Não tem lógica. Não, os governantes, o nosso prefeito, a Copasa, que é obrigada a dar esgoto para a nossa cidade, cobrar as taxas, cobram, né? Cobrar as taxas de IPTU, de iluminação pública e outros mais, cobram. Mas não dá condições. Olha lá, 40 anos sem estrutura. Inclusive, nós estamos com um projeto, dois projetos, né, vereador Cleitinho? Que são de suma importância. Um deles é um anteprojeto ao senhor prefeito, para realmente obrigar eles a fazer isso, que não tem lógica não. Será cobrado IPTU dessas pessoas sofredoras, pessoas que estão lá sofrendo dia a dia? Será cobrado IPTU somente depois que realmente for lá e fazer o trabalho de saneamento básico. Aí sim, enquanto não tiver, essas pessoas serão isentas. Nós vamos criar esse projeto que, se Deus permitir. O outro já é dos lotes lá, dos lotes sujos lá, que os proprietários não cuidam. Nós já estamos com o projeto também, já foi protocolado. Isso aí vai atingir pessoas que têm 1.000 lotes, 800 lotes, né? Além de ser notificados e terem que limpar os lotes, vão ter que gramar para não nascer mais mato. Não precisa de capina química não, é gramado. Vai gramar, não nasce o mato. Entendeu? E o prefeito será também notificado pelos vereadores na pessoa do presidente da casa. que a população vai denunciar, se for da prefeitura, o presidente da Câmara notifica também o senhor prefeito. Terá 30 dias. Caso ele não solucione, que é a obrigação da administração pública, aí vai pagar a multa cara, viu, gente? E é cara a multa agora, tá? E vai ficar com dívida ativa. E se ele não pagar o dinheiro revertido, vai ser para a entidade filantrópica na nossa cidade. Vila Vicentina, os idosos estão precisando de ajuda, Federico Zanã, pessoas que são esquecidas pelas famílias, Hospital São Deus e outras mais. Então, nós não podemos mais admitir isso na nossa cidade e ficar calados. Podem contar conosco, Cristiano. Nós vamos continuar essa luta até que o bairro Jardim das Mansões seja contemplado com a administração pública. São quatro décadas esquecidos. Isso é injustiça. E contra a injustiça, eu não tenho paciência. Eu não admito.
Junto com os meus amigos, Creitinho, Sargento Elco e todos os vereadores, abraçamos o bairro e vamos buscar junto a Prefeitura, Transoeste, Copasa, e para oferecer o mínimo de dignidade aos moradores. Concedo, Creitinho.
Então, é importante. Acho que quando chega uma demanda de um vereador para o bairro, acho que não dá tanta pressão para um prefeito quando chega 17 ao mesmo tempo. Então acho que a gente tem que trabalhar unido todos os vereadores e para ajudar todos os bairros. O Jardim das Mansões não é do Negro, não é do Elton, não é do Cleiton, o Jardim das Mansões é dos moradores, então a gente está aqui para representar eles. E é importante a gente fazer esse projeto mesmo, que não só o Jardim das Mansões que não tem infraestrutura, são vários bairros da cidade que não tem. Então é tirar a taxa de IPTU de quem não tem a infraestrutura que é o básico, saneamento básico e pavimentação. Então quem não tem, paga seu IPTU e o IPTU não volta para melhorar o bairro, tem que tirar. Então é de suma importância. Eu acho que não só fazer esse projeto não, Elton. A gente tem que acionar o Ministério Público, porque está errado. Se cada cidadão paga seu IPTU para beneficiar dele e não vê o benefício, então tem que tirar dele. Ele não é obrigado a pagar, não. E faltou na minha fala aqui, eu queria falar, até a Janete que está nesse caso aqui para terminar, é rápido. É do nenenzinho que chama Imune, que está lá no hospital, tem 54 dias. E nós não vamos deixar acontecer com ele, igual aconteceu o caso da menina que faleceu, não. Por causa de leite. Então que a prefeitura, o Estado, toma vergonha na cara e arruma esse leite para ele. Que a gente está correndo atrás aqui, hoje eu consegui uma lata, mas a gente não vai conseguir lata todo dia não. E se não der essa lata de leite para ele, ele vai morrer. Então que a prefeitura olhe isso e não venha depois mandar nota falando que não sabia do caso, depois que acontecer a desgraça não. Então que resolve isso o mais rápido possível, que esse nenenzinho não vai morrer por causa de incompetência. Obrigado.
Eu, Sargento Elton, no domingo, estivemos presente na feira instalada na Praça Flávio Montac, no bairro Danilo Passos. A feira está sendo organizada pela senhora Angélica e o marido. Na instalação teve várias barracas de hortaliças variadas, artesanatos, bolos, frangos, abatido, ovos, churrasquinhos, quitandas. É claro, boa música ao vivo, além de ser feita uma opção de lazer. Tem tudo para ser sucesso. Parabéns a todos envolvidos neste projeto. Senhoras e senhores, destaco nesta tarde de hoje a falta do gatilho salarial sobre... Sabemos da dificuldade financeira do município, porém os servidores não merecem ser punidos. Eles têm o direito do gatilho salarial. Senhor prefeito, pague o que é devido aos servidores. Eles não devem ser punidos. Senhor prefeito, cumpre com a lei. E quero também agradecer mais uma vez ao secretário Hilton de Aguiar pela limpeza lá na nossa comunidade de Buritis. E mais todo, muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o vereador Negro do Buriti pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Passo a palavra nesse momento ao vereador Zé Luiz da Farmácia.
Excelentíssima senhora presidente em exercício, Janete. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, quem nos assiste pela CBNet, TV Câmara, o nosso boa tarde. Uma pequena reflexão. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos. Mesmo que esses pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser vitoriosa. É de Albert Einstein. Falar em Albert Einstein, domingo passado, ou seja, dia 2, foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, do Autista. Segundo informações, Einstein, na sua infância, foi considerado um jovem lá que não tinha nenhuma habilidade e hoje, com o reconhecimento que tem, a fusão do átomo. Não preciso falar muito, todos que estudam e sabem o que a gente está falando. Então, no último domingo, comemorado, o 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autista, ou do Autismo, foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2008, com o objetivo de chamar a atenção sobre o transtorno do espectro autista, a sigla TEA. No Brasil, estima-se um número de 2 milhões de casos de autismo e cerca da metade desses casos ainda não tem diagnóstico. Eu tenho um pouco de experiência, eu tenho a minha filha mais velha, Carolina. Ela é portadora de autismo. É um quadro que nós chamamos de autismo de alta funcionalidade. A cor azul, denominada do autista, porque o número maior de autistas são masculinos. O azul, então, foi definido com a cor azul, símbolo do autismo, porque a síndrome é mais comum nos meninos, na proporção de 4 meninos para cada menina no autismo clássico e de 10 meninos para cada menina no autismo de alta funcionalidade. Algumas pequenas características de observar um autista. É lógico que temos várias situações de classificações de autismo, mas as mais comuns usam as pessoas como ferramentas, resiste à mudança do contato visual, resiste à mudança de rotina, dificuldade de relacionar com a criança da mesma idade, não mantém o contato visual, age como se fosse surdo, resiste o aprendizado, apego a objetos diferentes, brinca ou usa brinquedos de forma incomum, falta de consciência do perigo, apresentam choros e risadas inadequadas, hiperatividade ou muita passividade. Autismo é apenas uma característica, porque diferente todo mundo é. Também queria falar de uma visita que fizemos domingo no bairro Santo André, juntamente com a comunidade bastante unida, objetiva, um bairro que também já tem vários anos, uma situação caótica, como foi falado aqui do Jardim das Maçãs, até hoje, um bairro sem acesso, sem rede de esgoto, sem uma infraestrutura. O que me despertou é a unidade da população do bairro Santo André. Lixo, lá você não vê na rua, nas ruas. Por quê? Através de presidente de bairro, foi feita a conscientização desse processo da cautela com os sacos plásticos, com os entulhos, porque dessa forma previne-se doenças como a proliferação do mosquito da dengue. Então, o que foi solicitado lá, que estava um número bastante significativo, onde tem próximo de 90 casas, nós tínhamos lá mais de 25 pessoas, e todo mundo participando, querendo, falando praticamente a mesma língua. O que é a necessidade fundamental do bairro Santo André? Primeiro é o acesso, uma dificuldade para a gente chegar. Então é muito complexo, linha de ônibus quase intransitável, quando chove é uma demanda muito séria. Falaram também em segurança, mas como chegar uma viatura lá no bairro Santo André é bastante difícil. Falaram também da situação de alguns motoristas da Trubel que às vezes não estão tendo o devido respeito para com os transeuntes, para com as pessoas que utilizam o ônibus. Em determinados horários, não desce até o final do ônibus. É um desrespeito. Foi falado também bastante de iluminação. Lá tem uma escola com o nome que bastante vai até confundir, né, com a Helena Tchikoff, até me surpreendeu. A construção, eu ainda não sei se ela é municipal ou se ela é estadual, mas lá, na realidade, é um abrigo de pessoas que prostituem e fazem uso de drogas. É uma situação bastante séria. É um mato por várias ruas, tem ruas lá que a gente não consegue transitar, talvez nem de a pé. Um pequeno campo de futebol que tem lá, mato para todo lado, sujeira, depósito de lixo. Então, além de não ter espaço nenhum para o esporte das crianças, mesmo convívio até de algumas outras brincadeiras devido ao esporte, o campo ele não tem condições. Então, nós estamos fazendo, né, fizemos essa visita, ouvimos toda a população, as reivindicações básicas, o acesso ao bairro, segurança, iluminação. E sugerindo, lá eu achei interessante, que não falaram muita coisa em asfalto, mas é de esgoto também, que vai demorar um pouco, mas pelo menos que o departamento, que é cabível a uma espécie de um compactamento com cascalho, fazer uma compactação para que possa ter pelo menos condições de acesso e os ônibus transitar nas duas ruas. Queria também refazer o convite que vai acontecer hoje na Escola Dona Diva de Oliveira, a partir das 18h30, a segunda pré-conferência da saúde da mulher de Divinópolis. Então toda a região sudoeste está convidada para participar conosco, com sintonia, dando ênfase às mulheres. Mas os maridos, também homens que quiserem estar lá presente, é interessante para que possa conseguir, possamos entender melhor, né, as necessidades da mulher. E também fizemos uma visita ontem ao posto de saúde do São José, onde fomos bem recebidos pela gestora, que está lá há 60 dias. Nos passou demandas bastante complexas, que precisam ser realmente reformuladas. O espaço físico do Posto São José, ele foi, acredito eu, construído para uma população de 10 mil habitantes. Hoje, o São José e aonde ele, os bairros adjacentes, chega aproximadamente 40 mil de pessoas que lá vão. Então, também já fiz uma indicação solicitando à Secretaria de Saúde a possibilidade, né, de instalar uma farmácia que vai complementar o posto de saúde do bairro Belvedere, onde ele vai atender os bairros Realengo, Santander, Belvedere 1, Belvedere 2. E, para reafirmar então, estaremos aguardando, né, a resposta do secretário de saúde para ver, como o Cleitinho já disse, da visita lá do bairro. Mais dois minutos.
Concedido.
Então, só reafirmando, o vereador Cleitinho, que também estamos juntos e misturados. E o convite da reunião de hoje lá na Escola Dona Diva, eu fiz o convite sexta-feira ao colega vereador César Tarzan. Eu faço o convite a todos os colegas vereadores que queiram participar conosco, vai ser uma honra recebê-los lá. É hoje as minhas palavras, presidente, muito obrigado, uma boa tarde.
Agradeço o vereador Zé Luiz da Farmácia pelo pronunciamento na tarde de hoje e convido neste momento o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente exercício, Janete Aparecida. Boa tarde a todos aqui no plenário, vocês em casa que nos acompanham pela TV Candidez, né? TV Câmara, através da nossa TV Candidez. Bom, assim como outros vereadores, gostaria de começar o pronunciamento de hoje falando, né, sobre o dia 2 de abril, que foi o último domingo, onde foi comemorado o Dia Mundial do Autismo, né? Esse dia que traz, que busca a conscientização das pessoas para com essa doença. Enfim, né, é um distúrbio, na verdade, né? Até uma garra falava uma doença, mas é um distúrbio, na verdade, que se caracteriza pela dificuldade de comunicação. Mas lembrando que também, com o autismo, essas pessoas, elas trazem também até uma facilidade melhor de memorização, né, de detalhes, de exatidão. São pessoas realmente especiais, que merecem todo carinho, assim, né, como todo ser humano. Enfim, o autismo às vezes traz essa dificuldade do compartilhamento, né, principalmente no seu início, quando logo é diagnosticado, compartilhamento ali de ideias, de conversação, como foi muito bem colocado aqui agora pelo novo vereador Zé Luiz, foi comentado pela vereadora Janete aqui no seu pronunciamento. Mas quero chamar a atenção, por que falar do dia do autismo? Porque aqui em Divinópolis, em especial, temos a ONG Céu Azul, que fica lá na Avenida Antônio Neto, na divisa entre os bairros Danilo Passos 1 e 2. No início do ano, chama a atenção a vocês que essa ONG foi saqueada, né, foi invadida por bandidos, teve grande parte do seu material didático também ali roubado. É, objetos, produtos, tanto até de limpeza mesmo, mantimentos, tiveram grande parte de tudo que era de valor levado embora também, entre eles aparelhos ali que eram usados, né, como forma de trabalho ali com aquelas crianças. A ONG Céu Azul faz um trabalho muito bonito na nossa cidade, são mais de 100 crianças atendidas, é uma instituição que é criada por pais de crianças autistas e também de crianças especiais. É, e foi fundada devido a essas dificuldades de encontrar esse tratamento especializado na nossa região. Então, por isso, essa ONG peça encarecidamente, ela precisa de verdade da sua ajuda. Se você pode ajudar, seja com qualquer quantia, seja com uma doação, né, em aparelhos eletrônicos, enfim, um eletrônico que esteja em bom estado de uso na sua casa aí, mas principalmente a ajuda que é bem-vinda agora, realmente, é a financeira. Falo em nome da ONG, porque tem toda a liberdade, até gravamos a nossa voz, doamos a nossa voz através de um vídeo institucional que está sendo veiculado aí nas redes sociais sobre essa ONG. Então, quem quiser mais detalhes, ligue no 3016-4857. Ajudar faz bem. 3016-4857.
57, a ONG Céu Azul, fica no bairro Danilo Passos. Fica bem próximo ali à Igreja Sagrada Família, a Igreja Católica do bairro Danilo Passos, na divisa entre os bairros Danilo Passos 1 e Danilo Passos 2. 3016-4857, para qualquer quantia você também pode conhecer melhor. Às vezes não pode doar agora, fazer a sua doação, mas caso queira conhecer melhor o trabalho dessa ONG, que é sensacional. Parabenizo também os alunos e os professores de comunicação do Pitágoras, né, que abraçaram essa causa e também estão envolvidos, empenhados em ajudar a ONG Céu Azul. Também chamo a atenção mais uma vez os companheiros de imprensa para que os mesmos ajudem a divulgar, né? E que possamos aproveitar melhor esse Dia Mundial do Autismo, que foi no dia 2 de abril, né? Durante essa semana, propagarmos mais notícias e, é claro, né, com a finalidade de ajudar e abraçar essa causa. Boa senhora presidente, também queria colocar aqui em nosso pronunciamento, né, que a prefeitura tem uma preocupação muito grande, né, com acesso às igrejas. Então, na semana passada e também nesta semana, a prefeitura de Divinópolis está priorizando o serviço de limpeza pública nos acessos às várias igrejas da nossa cidade, visando que semana que vem já temos a Semana Santa. Então, o objetivo é permitir, né, um melhor acesso a essas vias, várias igrejas de Divinópolis, as celebrações da Semana Santa, né, possam acontecer sem nenhum tipo de risco, transtorno para essas pessoas que ele frequenta. A gente ainda pede até uma atenção especial também para a igreja lá do bairro Lagoa dos Mandarins, um dos locais também, né, já foi feito um ofício encaminhado deste vereador para a limpeza ali também nas proximidades da igreja do bairro Lagoa dos Mandarins. E aproveitando também nessa questão aí, para evitar qualquer tipo de transtorno, mas é uma preocupação da prefeitura, principalmente a realização de procissões e encenações, então, na semana que vem, da morte de Cristo, então, tendo esse devido respeito. E as pessoas que estão aguardando essa limpeza nos bairros da cidade, né, a equipe de limpeza da Prefeitura de Divinópolis ressalta-se que já percorreu mais de 80 bairros, né, em todas as regiões da cidade. A limpeza vem chegando aos poucos, então, se ainda não chegou até você, com certeza chegará até no seu bairro, você que está fazendo aí a solicitação. Então a gente pede um pouco de paciência falando aqui, porque além desses diversos bairros, ruas, avenidas com tráfego intenso, né, recebendo cuidados especiais, entre elas as de maior fluxo da nossa cidade, nosso gabinete está totalmente à disposição para ouvir, para receber as demandas, e aqui a gente se faz, então, a nossa função, que é a sua voz, a voz do povo, de encaminhar, então, todas as solicitações, as demandas do povo para o Executivo. Lembrando que você acompanha melhor o nosso trabalho através das redes sociais, facebook.com/RogerViegas, também nosso gabinete 13, aqui na Câmara, à disposição, pelo 2102-8280. Abraço também ao secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal, o Evandro Araújo, o qual ontem tivemos a grata satisfação de entregar o troféu Orfeu, o troféu da Academia Divinopolitana de Letras, que homenageou vários profissionais aqui da cidade, né, a maioria deles do meio de comunicação, na noite de ontem, segunda-feira, neste plenário da Câmara Municipal. Também abraço, né, a todos da imprensa, em especial ao companheiro Robertinho, né, o Roberto, da Rádio Alternativa FM 98,7, que fez um brilhante evento na última sexta-feira. Por hoje é só, senhora presidente, obrigado a todos, um abraço, até a próxima.
Agradeço pelas palavras o nobre vereador Roger Viegas, e passo a palavra, nesse momento, para o vereador Adair Otaviano.
Senhora secretária Janete, senhores vereadores, cidadãos divinopolitanos, pessoas que nos visitam, boa tarde. Senhora presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentada.
Permissão concedida.
Gostaria, nessa tarde de hoje, cumprimentar a todos que se fazem presente e começar cumprimentando em especial o tribuno senhor Edilson de Jesus Oliveira, que veio falar do assunto aplicativo Uber7. Falou aqui nesta tarde hoje, usou da prerrogativa da tribuna livre para falar da demanda do Uber7. Eu quero aqui ser também um porta-voz do pessoal que possivelmente estão buscando um meio de trabalho através do Uber7, mas queremos fazer uma coisa sadia. Sabemos aí que em outras cidades, capitais, o pessoal dos Uber, dos Uber, eles tiveram problemas com os taxistas. E nós não queremos aqui adquirir nenhum tipo de problemas também com a classe trabalhadora dos taxistas. Queremos aqui ser porta-voz e buscar fazer com que a nossa cidade funcione de uma maneira legal, de uma maneira normal. Quero aqui, nessa tarde hoje, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. E quero aqui fazer um agradecimento especial. Quero aqui, ontem aconteceu nessa casa, através da Academia Divinopolitana de Letras, a entrega do troféu Orfeu. E eu tive o privilégio de ser homenageado através da Academia Divinopolitana de Letras com o troféu Orfeu. Quero aqui, gostaria que o câmera mostrasse, eu quero muito fazer esse agradecimento especial ao presidente da Academia Divinopolitana de Letras, João Carlos Ramos. Quero aqui também parabenizar o senhor Augusto Ambrósio Fidelis, que é o criador desse troféu. O troféu, ele é oferecido às pessoas que prestaram relevante serviço e apoio à cultura divinopolitana. O prêmio também, ele homenageou diversos profissionais da imprensa, do serviço público, privado e cientistas que se destacaram no ano de 2016. Quero dizer que eu tenho a honra de compor esse parlamento e de poder prestar o melhor serviço à nossa cidade. Estou dando o melhor de mim. E se tiver errado, aceito que qualquer cidadão possa me corrigir. Não nasci e aprendi tudo, mas ainda é vivendo a cada dia e aprendendo, um dia após o outro, aprendendo cada vez mais. Mas quero aqui, do fundo do meu coração, agradecer à Academia Divinopolitana de Letras por ter homenageado o presidente dessa casa, Adair Otaviano, com o troféu Orfeu. Muito obrigado aqui a todos os componentes da Academia Divinopolitana de Letras. Quero também, senhora presidente, nesta tarde de hoje, eu quero aqui me dirigir aos moradores do bairro Jardim das Mansões. Eu não sei se ainda tem alguns dos moradores aqui na nossa casa, ainda tem moradores aqui na nossa casa, mas eu quero dizer a eles, quando trouxeram aqui as reivindicações, falaram de saneamento básico, direito adquirido pela lei 11.445, falaram da manutenção e instalação de redes pluviais nas ruas do bairro, abertura da rua de acesso ao bairro Vila Romana, iluminação pública, e também falaram de calçamento das ruas e transporte público. É tudo aquilo que quem mora na periferia precisa para poder ter uma vida normal. Mas a nossa cidade, aqui eu quero falar a vocês, que há 12 anos os bairros periféricos estão jogados às traças. Estão deixando a desejar. Passamos por 2 governos anteriores, um de 4 anos e o outro de 8 anos de governo, e fizeram uma das maiores covardias com os moradores da periferia. Eu posso falar que também já morei na periferia, moro em bairro, também não é bairro centro, ainda é um bairro periférico, porque moro no bairro Nossa Senhora das Graças. Ainda faltam algumas melhorias lá no bairro. Mas eu quero dizer que quando fala de todos os itens, resume apenas em saneamento básico. O que é saneamento básico? É asfalto, calçamento, redes pluviais, rede de esgoto. Mas aqui eu volto a frisar. Nesses 12 anos, os bairros periféricos da nossa cidade foram esquecidos. E nós agora temos um governo que prioriza os bairros periféricos, as zonas rurais. Pode ter certeza que vocês vão ser atendidos lá no bairro Jardim das Mansões. Pode não ser atendido com todas as reivindicações, porque o mandato é apenas de 4 anos. E eu quero aqui lembrar vocês, quando fala em rede de esgoto, essa casa participou, ainda tem vereadores aqui nessa casa que votou para terceirizar o serviço do esgoto.
Quem quiser saber, é só vir nos anais dessa casa, que está gravado. Quais são aqueles que votaram para terceirizar o esgoto, para entregar o esgoto para a Copasa. Primeiro, a Copasa tem que ir lá no bairro Jardim das Mansões, fazer a rede de esgoto para vocês receberem os outros benefícios. Calçamento, asfaltamento. E na realidade, nós estamos brigando contra poderosos, porque a Copasa é uma empresa que presta um péssimo serviço para a nossa cidade, mas infelizmente, vamos que ter que pagar a conta de esgoto, vamos ter que pagar algum imposto para a Copasa sem ter o serviço prestado. O contrato da Copasa foi feito por 27 anos e se alguém tiver coragem, que vá lá e cancele o contrato da Copasa. Precisa existir homem com H maiúsculo para chegar lá e ter coragem de cancelar o contrato da Copasa. Porque eles citam aqui a cidade de Pará de Minas, mas lá o contrato não foi cancelado. Lá o contrato se findou, por isso o prefeito da época expulsou a Copasa de lá. Aqui não, aqui tem contratos. E essa casa fez parte disso. Por quê? Porque autorizou o prefeito a terceirizar o serviço do esgoto. Nós sabíamos que a Copasa já prestava um péssimo serviço com relação à água. Falta água em quase todos os bairros da cidade. Pagamos por a ventania que passa no hidrômetro. Pagamos por um péssimo serviço. Mas mesmo assim, insistiram em entregar o esgoto para a Copasa. E aí, quem vai pagar por todos esses pecados somos nós, cidadãos. Temos que pagar e nem direito de reclamar temos. Mas aqui vou estar sempre para buscar defender os direitos do cidadão. Foi para isso que eu cheguei nessa casa. Eu quero aqui dizer que o que depender de reivindicar da prefeitura municipal, haja visto que faço parte do governo, eu vou reivindicar. Não só em nome dos moradores do bairro Jardim das Mansões, mas tem outros bairros na mesma situação. Nós pegamos hoje o bairro Granjaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, São Bento. O São Bento aqui tem uma amiga minha que mora lá, chama Maria. Toda vez que eu falo nos outros bairros, ela fala, lembra do São Bento. São Bento também está esquecido. Tem vários bairros da nossa cidade esquecidos. Há 12 anos estavam esquecidos. Mas nós vamos trabalhar agora para que o prefeito Galileu priorize a periferia. Porque no passado, nós vimos aqui no centro da cidade, onde não tinha barro, onde não tinha poeira, jogar asfalto em cima de calçamento. Aconteceu, pode subir aqui para o lado Cidil, se vocês não encontrarem mais uns 20 quarteirões de asfalto em cima do calçamento, pode chamar o vereador Adair Otaviano de mentiroso. Anda a cidade de canto a canto, mas sei o tanto que outros governos passados desrespeitaram nossa cidade, desrespeitaram os nossos cidadãos. Mas vamos fazer essa história mudar, se Deus quiser, com respeito, com ética. Vamos buscar fazer com que o dinheiro nosso seja bem gasto, que não seja jogado pelo ralo, que não seja colocado fogo da forma que foi feito em governos anteriores. Quero aqui também, senhora presidente Janete, eu quero aqui dizer que muitas das vezes escutamos, eu escutei o nobre vereador Cantinho, amigo que nós conhecemos há pouco, dizer que poderíamos excluir o IPTU de lá. Mais 2 minutos.
Concedido.
Não podemos não. Cabe ao executivo fazer isso. Ao legislativo não compete legislar matéria que gera gasto ou gera renúncia de receita para o município. Isso é de competência exclusiva do executivo. Queríamos nós fazer isso, porque nós íamos sair nos bairros e aqueles que não tivessem rede de água, que não tivesse esgoto, que não tivesse calçamento, iluminação pública, nós ia anotando e a partir do dia seguinte não paga IPTU, mas não é assim. Temos que ser realistas e temos que ver que cada poder faz aquilo que é de sua competência. Poder executivo executa, poder legislativo fiscaliza e faz as leis. E para encerrar, senhora presidente Janete, eu queria aqui dizer, vou falar em outras reuniões, mas eu quero falar da abertura da Câmara Municipal a partir do dia 10 em horário integral, de 8 horas da manhã às 18 horas da noite. Quero aqui dizer que voltaremos depois de 9 anos com a Câmara trabalhando em horário parcial. Vamos devolver dignidade, vamos devolver respeito, vamos devolver lisura. Vamos atender com excelência. Queremos e respeitamos o cidadão. Por isso, vamos abrir a Câmara às 8 da manhã e fechar o expediente às 18 horas da noite, para que possamos atender com a melhor qualidade. A Câmara, por uns tempos, ficou desacreditada. Eu cansei de chegar na portaria da Câmara e ver pessoas ali na tarde da manhã aguardando, que vieram da roça, vieram dos bairros periféricos, esperando a Câmara abrir sem saber o horário de funcionamento da Câmara. A partir do dia 10, se Deus quiser, nós iremos abrir a Câmara no horário integral. Eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos ao nobre vereador Adair Otaviano e repasso os trabalhos desta casa ao presidente da Câmara, Adair Otaviano.
Quero agradecer a nobre secretária por presidir os trabalhos na minha ausência e passaremos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, agora funcionou. Senhor presidente, não temos nenhuma pauta na ordem do dia.
Não havendo nenhum projeto para discutir na pauta da ordem do dia, passamos agora então à terceira parte dos trabalhos. Não tendo mais assunto a tratar, em nome de Deus, agradeço a presença de todos. E encerro mais a sessão. Tenha uma boa tarde a todos.